Vamos iniciar os nossos trabalhos da reunião de hoje, que se trata de uma audiência com a AP Pharma, que já solicitou esta audiência há muito tempo. Finalmente foi possível conciliar as nossas reuniões com a agenda e temos connosco o Sr. Presidente da AB Pharma, o Sr. Dr. Almeida Lopes, os seus dois vice-presidentes, o Sr. Dr. Almeida Bastos e o Sr. Dr. João Barroca, e mais a equipa de staff, que é doutora, a vice-presidente, como se chama? Ana Maria Dias, vice-presidente. Portanto, temos três vice-presidentes e o presidente e o secretário-geral, Dr. Rui Ivo. Quero agradecer à AB Pharma, que vim cá falar sobre, espero eu, a indústria e a política de medicamentos. Quero dar-lhes nota que nós criámos um grupo de trabalho na comissão sobre política de medicamento, que já reuniu duas vezes, já chegou à conclusão que a complexidade é grande, que a análise das políticas tem que ser feita com muita ponderação e com muito tempo, e, portanto, que vamos levar algum tempo a produzir um documento que queremos ver, sobretudo na lógica da política integrada do medicamento. Eu pedia então ao Sr. Presidente que nos vai começar com uma apresentação. Tenha a palavra, faz favor.
Senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade para possibilitar à AB Pharma, Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, uma apresentação breve de algumas características desta área, da cadeia de valor do medicamento. E eu falaria em três questões mais relevantes e que nos preocupam neste momento. O Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde deu-nos já a entender que o nosso tempo não é ilimitado, portanto vou ser relativamente breve. Nós temos meia dúzia de slides relativamente às nossas orientações estratégicas. Passaria isto talvez um pouco mais rapidamente, até porque vos iríamos dar esta apresentação e depois poderiam, com certeza, vê-la mais em detalhe e fazer perguntas, se assim o entendessem. De qualquer modo, é de facto o investimento em saúde, o valor do medicamento, a estabilidade legislativa, o acesso fundamentalmente a medicamentos inovadores em tempo, manter uma proteção de propriedade industrial e manter a investigação e o desenvolvimento e o desenvolvimento de ensaios clínicos em Portugal. Um quadro que nos dá uma ideia do que é o mercado total farmacêutico em Portugal, quer em ambulatório, quer em hospitalar, o número de empresas, o número de empregos envolvidos, enfim, um pouco a ideia do que somos. Uma evolução do mercado farmacêutico e, como podem ver, sobretudo relativamente ao mercado ambulatório, ou seja, ao mercado não hospitalar, é um valor que se apresenta praticamente inalterado desde 2007. No hospitalar, sim, nota-se que tem havido uma certa subida nestes últimos 3 anos. Quando olhamos para a despesa do Serviço Nacional de Saúde com medicamentos em ambulatório, vemos que, aliás, em 2008, o valor estava praticamente igual ao valor de 2005. Em 2009, há um aumento, há um incremento, que tem claramente a ver com a alteração das políticas de reembolso que tiveram o seu impacto no ano de 2009. E, aliás, este quadro é bem significativo, ou seja, os anos de 2001 a 2005, notamos um paralelismo muito grande entre o mercado de medicamentos em ambulatório e a despesa do Serviço Nacional de Saúde. A partir de 2006, há de facto, por vezes, variações de sinal muito contrário. que me parecem, eu não diria contraditórias, mas que são claramente o sinal das políticas que foram definidas, que foram aplicadas e que tiveram impacto. Portanto, o mercado continua, ao fim e ao cabo, a desenvolver-se da mesma maneira, mas o seu impacto nas contas públicas é claramente diferente. Isso é extremamente visível no ano de 2009, onde o mercado perde, tem um crescimento negativo de 0,9%, salvo erro. Apesar disso, as despesas do Serviço Nacional de Saúde em ambulatório sobem cerca de 6,3%, o que, neste caso concreto, teve a ver com a comparticipação a 100% dos medicamentos genéricos, salvo erro, a partir do mês de maio de 2009. Continuando os dados do mercado farmacêutico, o mercado, em termos globais, tem vindo, como mostramos, a estar mais ou menos flat nos últimos anos, à exceção do mercado de genéricos, que tem vindo progressivamente a subir, quer em número de embalagens, quer em unidades, quer em valor. Terá atingido, nos finais de 2009, uma cota de cerca de 17%. E quando nós olhamos para o ranking das substâncias com genérico, e este é um gráfico que reputamos, de facto, muito importante, podemos ver que em três substâncias, eu referir-me apenas às três principais substâncias, aos três primeiros genéricos do ranking, é, de facto, impressionante ver que a penetração dos genéricos sivastatina ou omeprazol é superior a 90%, quer em valores, quer em unidades. Portanto, quando, por vezes, falamos que não há uma suficiente penetração dos genéricos no mercado, isso, de facto, não é verdade. Quando estamos a falar de determinado tipo de medicamentos, medicamentos que têm, de facto, um valor unitário significativo, a resposta do mercado, em termos de genéricos, está bem à vista, está bem patente. Haverá casos em que as percentagens não são tão evidentes, o que tem muitas vezes a ver, eu diria, na maior parte dos casos tem a ver com genéricos mais recentes que chegaram mais tarde ao mercado e, portanto, a sua cota de mercado ainda não está consolidada. Quer a sivastatina, quer o omeprazol, estão claramente há mais tempo no mercado do que o lansoprazol, que tem apenas uma cota de 74%. Embora 74% quer dizer que em cada 4 unidades vendidas de omeprazol, de lansoprazol, 3 são de genéricos. Esta era uma caracterização necessariamente breve do que é atualmente o mercado farmacêutico em Portugal e gostaria de passar agora a uma das matérias que nos preocupa, que é o acesso ao mercado. Nós vamos também entregar-vos um estudo feito por uma entidade independente, um estudo que a Associação pediu a uma entidade independente, para vermos em que moldes é que normalmente são aprovados novos medicamentos em Portugal. Como sabem, a aprovação de novos medicamentos, se for em ambulatório, portanto, está dito na lei que o Infarmed, a entidade reguladora, deverá comparticipar, digamos, um novo medicamento em 90 dias, e quando estamos a falar em hospitalar, a definição dos prazos é um pouco mais complexa, mas eu diria que poderíamos falar em termos médios de 45 a 60 dias. A verdade é que quando nós olhamos para este estudo, os resultados são, por demais, evidentes. Portanto, não são minimamente cumpridos. Não cumprimos em Portugal minimamente os prazos de aprovação em termos de medicamentos inovadores previstos na lei, nem no ambulatório, nem no hospitalar. Quando falamos também, dentro deste capítulo, quando falamos em medicamentos hospitalares, há um caso mais curioso ainda, que é o caso dos medicamentos órfãos. Medicamentos órfãos, obviamente, são para situações, enfim, mais raras, menos comuns, e são casos em que a própria comunidade económica europeia dá apoios significativos e incentiva as companhias a investigar e desenvolver medicamentos órfãos. Em Portugal, estes medicamentos órfãos, esperar-se-ia que tivessem prazos de aprovação mais rápidos do que os outros medicamentos, a verdade é que a situação é exatamente ao contrário. como são órfãos e as situações são pouco comuns, há menos dados disponíveis, ou haver menos dados disponíveis, os prazos de aprovação ainda são maiores. Ou seja, naquelas situações em que, de facto, quer a comunidade, aliás, fundamentalmente a comunidade, mas não só, incentiva as companhias farmacêuticas a desenvolverem uma nova substância, essa substância depois tem prazos de aprovação em Portugal, tem prazos de utilização, prazos para aprovação para poder ser utilizada em meio hospitalar, superior aos outros casos, o que de facto nos parece um contrassenso. De facto, vemos também aqui neste quadro os prazos, portanto uma nova visão, uma maneira diferente de ver em graficamente os prazos que estamos a falar, de facto são tudo menos parecidos com aquilo que a lei consigna à partida. Existem, de facto, dificuldades de acesso aos medicamentos nas novas moléculas e a probabilidade do financiamento público ocorrer dentro dos prazos que estão previstos na lei, como vimos, era 0,6%, 0,7%, ou seja, praticamente nunca é conseguido. Aliás, um caso curioso, como podem ver, que a maioria dos pedidos de financiamento público submetidos desde 2007 ainda aguarda decisão. Um outro tema que também, obviamente, nos preocupa, e sei que preocupa também esta Câmara, que é a falta de medicamentos no mercado. E aqui gostaríamos de pôr referir dois aspectos fundamentais. Um aspecto, imagino que os senhores com certeza conhecem, é que desde há 3, 4 anos, talvez mais, já não me recordo exatamente, há uma base de dados no Infarmed, onde todas as companhias são sistematicamente obrigadas a informar os medicamentos que por qualquer razão não estão disponíveis no mercado. Falta um medicamento na minha empresa e eu tenho que informar, tenho que dizer ao Infarmed, este medicamento está esgotado no mercado e eu penso que ele vai estar de novo disponível no mercado daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. As companhias são obrigadas a fazer isto e esta base de dados funciona. E é curioso ver que está lá nessa base de dados a informação acumulada desde que essa base de dados foi criada. Mas há aqui uma questão que aparece às vezes a público e que é importante, que é o facto de alguns medicamentos mais antigos e com preços mais baixos terem desaparecido do mercado. Não são, com certeza, casos extremamente complicados em termos de saúde pública. Não são, com certeza, casos muito complicados em termos de saúde pública, porque nesses casos a autoridade regulamentar exige que os medicamentos se mantenham no mercado. Mas nós gostaríamos de chamar aqui a atenção para uma coisa, é que, de facto, não é tão pequeno assim o número de medicamentos que existe no mercado que tem valores de 1 euro, 1 euro e meio, 2 euros. Valores à volta disto. E, portanto, é difícil para as companhias manter este tipo de medicamentos no mercado, sobretudo se, por aparição de coisas mais inovadoras, as quantidades que esses medicamentos, já de si muito baratos, vão sendo utilizados em quantidades cada vez menores. E, portanto, a determinada altura, torna-se para as empresas completamente inviável manter determinadas apresentações de determinados medicamentos no mercado. É uma situação que é, eu diria, do ponto de vista económico, compreensível e que a autoridade regulamentar, nos casos em que reconhecer que, de facto, há uma situação imprescindível em termos de saúde pública, o que costuma fazer, obviamente, é falar com as companhias que disponibilizam os medicamentos e, eventualmente, rever até os seus preços, para que esses preços sejam minimamente razoáveis e as companhias possam ter esses produtos no mercado, sob pena, de facto, de assistirmos a que coisas mais antigas vão sendo retiradas do mercado. Há coisas mais antigas, lá está, por cada vez menor utilização e preços extremamente baixos. Mas a questão mais importante em termos da falta de medicamentos no mercado tem a ver com a exportação paralela. E na exportação paralela não estamos a falar nem de medicamentos antigos, nem de preços, eu não posso dizer demasiado baixos, às vezes de facto são demasiado baixos, mas não é exatamente aqui, não é bem esta a questão. Estamos a falar da exportação paralela que é feita em Portugal de uma maneira muito sistemática. Aliás, como sabem, a exportação paralela é perfeitamente legal, em determinadas condições, dentro da comunidade económica, não há problema absolutamente nenhum. A questão que se põe é que a exportação paralela, à partida, só deve ser permitida, só deveria ser possível, após estarem satisfeitas as necessidades de saúde do nosso mercado dos doentes portugueses. Não é aceitável que para este tipo de produtos nós não os encontremos nas farmácias portuguesas porque eles são exportados. E eles são exportados porque são mais baratos em Portugal do que são nos mercados dentro da comunidade aonde se destina a exportação paralela. E este é, de facto, um aspecto importante. Eu gostaria de salientar este aspecto que tem um pouco a ver com a autoridade regulamentar. Porquê? Porque a única maneira de nós garantirmos que uma atividade que é legal em determinadas circunstâncias, a única maneira de garantirmos que, de facto, temos o abastecimento satisfeito em termos de mercado português, a única maneira de garantirmos é que a inspeção da autoridade reguladora seja, de facto, efetiva. Porque, se não for, os operadores económicos terão sempre tendência a fazer, se calhar, um negócio mais simples, que é uma exportação paralela, em detrimento dos doentes em Portugal. E isto tem a ver com quê? Tem a ver, claramente, com um problema que é a falta de recursos humanos no Infarmed, que, como os senhores provavelmente se lembrarão, já em termos de associação, chamámos repetidas vezes a atenção. Temos hoje muito mais operadores no mercado de medicamentos em Portugal. Por causa da entrada dos genéricos, porque temos medicamentos à venda nas grandes superfícies, em loja para farmácias, enfim, temos muito mais operadores do que tínhamos. Temos medicamentos e um sistema regulamentar muito mais complexo do que era aqui há uns anos. E temos, na autoridade regulamentar, exatamente o mesmo quadro de inspectores que tínhamos, eu não sei, há 10, 15, 20 anos. Não é possível. Nunca vamos ter uma inspeção que funcione e que garanta que os doentes portugueses têm acesso aos medicamentos que deveriam ter nas farmácias em Portugal. Aliás, este aspecto da falta de recursos humanos do Infarmed tem também a ver com a questão da falta de acesso em termos de novos medicamentos ao mercado. Porque a principal razão é, de facto, uma falta de recursos sistemática da autoridade regulamentar, que em termos técnicos não consegue, em prazos relativamente curtos, avaliar os novos medicamentos que se lhe deparam. É uma questão que gostaríamos de chamar a atenção desta Câmara, porque, de facto, penso que os senhores poderiam ter um papel aqui importantíssimo. Como sabem, o Infarmed não depende do Orçamento Geral do Estado, supostamente é uma entidade com autonomia financeira e administrativa, mas não pode, face à lei geral que, sobre a qual, enfim, debaixo da alçada da qual está a função pública, o Infarmed não pode recrutar novos técnicos, nem inspectores nem novos técnicos. E, portanto, temos aqui uma situação, digamos, de difícil solução, se tivermos em atenção que as coisas são cada vez mais complexas, estes produtos inovadores são extremamente mais complexos do que aqueles que provavelmente apareceriam há 10 ou 20 anos, temos muito mais operadores e, de facto, temos quadros na entidade reguladora muito exíguos. Mais, como saberão com certeza também, a entidade reguladora, tanto quanto sei, há bem pouco tempo, funcionava em grande parte a recibos verdes, o que me parece uma coisa complicada, sobretudo uma entidade reguladora que é financiada não pelo Orçamento Geral do Estado, mas pelas taxas que as companhias farmacêuticas pagam, e é completamente superavitária sistematicamente. Portanto, é de facto uma questão que mereceria um olhar aprofundado para tentarmos resolver, enfim, eu diria, a bem do país e de Portugal, esta questão. Peço desculpas, Sr. Presidente, tenho a impressão que estou já a alongar e iria, salvo erro, o último ponto da nossa questão, que é a proteção das patentes. Como sabem, uma das definições das Nações Unidas em termos de países mais avançados e menos avançados tem a ver com a proteção da propriedade industrial. E, portanto, eu imagino que nós em Portugal queiramos fazer parte do grupo de países mais avançados em qualquer que seja a definição. Ou seja, era bom que tivéssemos, de facto, um sistema de propriedade industrial que funcionasse. A questão que se põe aqui e para a qual gostaríamos de chamar a vossa atenção é a criação de um tribunal especializado em propriedade intelectual, que está previsto no mapa judiciário, salvo erro, desde 2008 e que, de facto, ainda não foi criado, ainda não existe. O que é uma matéria que nesta área, provavelmente se calhar também noutras, mas nesta área da farmacêutica, da indústria farmacêutica, é importantíssimo, porque de facto temos muita conflitualidade, muita litigância em Portugal que poderia ser evitada. A atração de investimento estrangeiro em Portugal nesta área, nomeadamente em termos de investigação e desenvolvimento, em termos de realização de ensaios clínicos, tudo poderia provavelmente ser incrementado se tivéssemos um tribunal de propriedade industrial que funcionasse, portanto que estes processos fossem de uma maneira expedita, resolvidos a tempo e horas. E com isto, eu agradecia a vossa atenção e ficava-me por aqui. Peço desculpa, provavelmente despedi-me no tempo, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o tempo foi o necessário e suficiente para nós percebermos um pouco a complexidade que se coloca nesta área e o que será necessário fazer em termos de política do medicamento. Uma vez que, conforme ainda numa visita que fizemos ontem, nós tomamos conhecimento também, através de uma própria empresa, dos problemas que existem. Eu iria abrir o debate, recordava aos senhores deputados que temos ali o cronómetro e começava pelo PSD, depois o PS e seguiria aos grupos parlamentares, uma vez que se trata de uma audiência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentava o Sr. Presidente da Apifarm, o Sr. Vice-Presidente, Sr. E o Sr. Secretário-Geral. Agradecia muito a exposição que vieram trazer ao Parlamento. É sempre importante ouvir os vários setores intervenientes nesta área complexa que é o medicamento e que cada vez está a ser mais avaliado, no nosso ponto de vista, pelos governos em termos financeiros e não olhando para o valor acrescentado que o medicamento traz à saúde e aos anos de vida que já conseguimos recuperar neste último século, dos quais todas as estatísticas apontam que cerca de 40% destes ganhos de vida, de esperança de vida, são atribuídos à inovação farmacêutica. Nós tivemos aqui o Sr. Presidente do Infarmed, fizemos-lhe variedíssimas questões, entre elas, e atendendo ao elevado orçamento que o Infarmed tem, uma das perguntas que fizemos foi exatamente perguntar ao Sr. Presidente porquê manter o quadro que ele nos descreveu aqui, que salvo erro eram 8 técnicos não sei para quê, e mais 4 não sei para que mais, e mais 1 não sei para que efeito. Portanto, o dito quadro reduzidíssimo que se mantém há não sei quantos anos, com toda a complexidade que o medicamento vai tendo nos vários processos. Portanto, não obtivemos resposta. O Sr. Presidente continua a dizer que não tem hipótese de dotar o Infarmed com o pessoal suficiente, quer no âmbito das inspeções, quer no âmbito da avaliação de novas moléculas, que ainda nos pareceu talvez mais grave do que propriamente o quadro inspectivo. Sabemos que foi aprovado em Conselho de Ministros há relativamente pouco tempo, mas não conhecemos a versão final, que houve uma alteração para alargamentos de prazos do Decreto-Lei 195/2006 e que foi aprovado um alargamento de prazos em termos de avaliação de 45 para 60 dias. E eu pergunto se esta alteração que o Conselho de Ministros fez não foi uma alteração que mais ajuda à eficiência do Infarmed. Pergunto eu se a indústria não entende que esta dilatação de tempos, que são completamente incumpridos Já com esta nova formulação que está feita na legislação, que é passar dos 45 para os 60, se neste momento os 60 já são incumpridos, porque andamos com estas fantasias do Governo estar a fazer uma alteração legislativa que passa dos 45 para os 60, quando estamos a anos-luz de cumprir estas datas? Eu perguntava ao Sr. Presidente se esta informação que nos chegou é correta e se não acha que isto é alimentar uma inércia e uma inépcia da entidade reguladora. Depois perguntava ao Sr. Presidente se é verdade, se não estamos equivocados, que o Programa Nacional para as Doenças Raras, incluído no Plano Nacional de Saúde, já estimava para 2010 que houvesse, que atingíssemos a cota dos 100% de medicamentos órfãos capazes de serem introduzidos no mercado. Portanto, penso que era a meta que o Programa Nacional para as Doenças Raras apontava, se não estou enganada, era que em 2010 atingiríamos uma cota de 100% de medicamentos órfãos. Isto está no plano, nós tivemos cá já a Sra. Alta Comissária para a Saúde, já a confrontámos com os indicadores que estão no plano, e aqueles que ficaram bem aquém do plano não tivemos resposta nenhuma, e o indicador que aqui nos traz é que se em 2008 tínhamos 57,1%, não se só com muita boa vontade é que nós íamos imaginar que em 2010 conseguíamos ter medicamentos órfãos 100%, tal como o plano aponta. Depois perguntava, só agora para uma primeira ronda, perguntava se em termos da carência de distribuição de medicamentos em Portugal, que é uma realidade, a população portuguesa neste momento não tem acesso de uma forma contínua e estável aos medicamentos importantes em Portugal. Há uma lista que eu confrontei aqui o Sr. Presidente do Infarmed com a lista de medicamentos exportáveis, e nós temos medicamentos desde antidepressivos, medicamentos para a oncologia, vacinas, enfim, antiparkinsónicos, anticolesterolémicos, temos uma série de medicamentos importantes que fazem parte de uma lista espantosa de medicamentos exportáveis, e todos nós achamos muito bem que se exporta, mas a população portuguesa não tem esses medicamentos. E isto é uma realidade, neste momento, gravíssima que se está a passar. E, portanto, há arretimento de produtos. E, portanto, nós estamos a mandar lá para fora aquilo que não conseguimos ter a população portuguesa abastecida de uma forma tranquila. É sempre aos sobressaltos, talvez venha depois da manhã, talvez se consiga, vou fazer uma simpatia a ver se arranjo. E isto não é um abastecimento contínuo, seguro e tranquilo para os doentes portugueses, e isso obviamente que tem que preocupar o Parlamento. Eu perguntava à Apifarma que nos esclarecesse se o modelo que foi introduzido em Espanha, embora seja um modelo que nós compreendamos que é um bocadinho ao revés ou ao invés do que a União Europeia preconiza, que é a livre circulação de nós todos e dos bens, se acha que a medida que os espanhóis introduziram do duplo preço para evitar que a exportação seja feita por os nossos medicamentos serem bem mais baratos que os países, que o preço dos países para onde exportamos, se nós tivermos em Portugal um preço introduzido por os dois ministérios, que é X, para a venda em Portugal, e esse mesmo medicamento para os dois ministérios tiver um preço Y, mais elevado para a cota exportável, se isso não nos dava mais tranquilidade, se isso é muito à revelia do que a União preconiza, e porque, se é, porque é que os espanhóis o fizeram e conseguiram resolver o problema da exportação paralela, evitando a deficiência em distribuição que existe em Espanha. E eu agora ficava-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Prudêncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, antes de mais agradecer a presença da Apifarma, na pessoa do Sr. Presidente e dos Vice-Presidentes, e de todo o membro executivo da Apifarma, e que nos trouxe aqui algumas preocupações e que me deixaram, se calhar, muito preocupado algumas afirmações que aqui foram ditas. Eu começaria pela questão dos genéricos e por esta cota de mercado que aqui foi indicada de 17%. É meu conhecimento, e penso que da Apifarma também, que esta cota fica muito aquém daquilo que são os genéricos em termos europeus. E quando confrontados com esta grelha, por onde estes 17% se dividem, Claramente percebemos que há aqui 4 ou 5 medicamentos que ocupam praticamente estes 17%. Sabemos também que existem inúmeros processos em tribunal da indústria para impedir a fabricação de genéricos através das patentes, e isso já aqui foi também referido, a questão da patente. Diz o Sr. Presidente, a Apifarma, que entendia por bem a criação de um tribunal especializado. Bom, a diretiva da União Europeia indica que estes casos devem ser dirimidos no Tribunal de Comércio. É uma diretiva que calculo também conheçam, mas neste momento, de facto, a indústria canaliza estes processos para um tribunal administrativo. E se calhar também daí a razão de demorarmos mais algum tempo. De todas as formas, queria também deixar esta questão, o porquê, havendo essa diretiva e havendo um tribunal com competência para, de facto, intervir nesta questão das patentes, utilizar a indústria não é nenhum subterfúgio, porque está previsto, no entanto, é qualquer coisa que impede e dificulta estas questões. Uma segunda questão sobre a falta de medicamentos no mercado. E esta aqui deixa muito preocupada. É a própria Apifarma que reconhece que existe desvio de medicamentos por parte da indústria, não cumprindo aquilo que está estipulado por lei, que é, pelo menos, haver a disponibilidade em Portugal desse medicamento. Pede, inclusive, é aqui, que o Infarmed se dote dos mecanismos necessários para fazer essa fiscalização. Significa que o poder de autorregulação da indústria fica muito aquém e, portanto, há que, de facto, aqui o Estado intervir nesta questão. Eu queria lhe também perguntar se tem conhecimento de quantos processos é que o Infarmed já abriu a empresas relativamente a esta questão da exportação, eu não diria ilegal, mas da exportação de medicamentos, provocando, às vezes, ruptura no mercado. Até porque, como já aqui foi referido, tivemos cá o Infarmed e foi-nos referido a existência de processos abertos a empresas sobre essa questão. E, portanto, a questão das inspeções parece estar a funcionar. Uma última questão. A questão do acesso ao medicamento, a questão da inovação e a questão de dizermos que, ou de afirmar o Infarmed, de que o direito à patente é uma das mais importantes vias de encorajar, valorizar e proteger a inovação. Eu queria pegar nesta afirmação e perguntar-lhe muito diretamente o que é que leva uma empresa farmacêutica a inovar, realmente. O que é que faz? Quais são os motivos que levam uma empresa a criar um medicamento novo? Se é a existência da patente, se é exatamente o contrário. É saber que ela, ao fim de 25 anos, ou 20 anos, depois com a prorrogação, expira e fica, de facto, fora do alcance da continuidade desse produto, obrigando, se calhar, então, à inovação para um outro produto. E, portanto, queria, para já, e não me estendendo no tempo, deixar estas três questões ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutora, deputada Isabel Gabeço.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento os elementos da direção da Apifarma. E agradeço a exposição e o material que nos tiveram a amabilidade de trazer. Muito rapidamente, e depois o meu colega Serpa Oliva fará mais algumas questões. Eu agradeço, infelizmente, mais uma vez, terem chamado a atenção para a realidade dos doentes. E é isso que a nós nos preocupa, e foi por termos essa preocupação que já tínhamos levantado questões sobre o acesso aos medicamentos, nomeadamente para a populações tão vulneráveis como aqueles doentes que têm doenças raras e os que estão com doenças oncológicas, E a nossa CDS preocupa-nos, e por isso aliás questionámos diretamente a Sra. Ministra, a questão da assimetria no acesso a medicamentos que com cidadãos da Comunidade Europeia têm, infelizmente, a capacidade de aceder, e também a desigualdade e, infelizmente, a questão dos prazos e dos tempos úteis, que em doenças como o cancro é sabido que, obviamente, não se compadece com um determinado tipo de burocracias. Por isso nós questionámos aqui, a Sra. Ministra já o disse, e questionámos também as estruturas no Parlamento Europeu, através do meu colega Diogo Feio, e infelizmente, sabendo que há mecanismos que podem fazer com que um medicamento seja reconhecido e ter valor terapêutico acrescido, isso não inviabiliza que não haja estudos de viabilidade económica em Portugal. O que é certo é que a Sra. Ministra reconheceu que o recurso frequente às AUEs prejudicava o tratamento dos doentes, que não era uma forma de funcionar, que de facto tudo aquilo que o vosso estudo vem chamar a atenção, e que já em termos de estudos europeus nós sabíamos que era assim, reconheceu isso e prometeu que iria rever o 195 de 2006, e há determinadas medidas que estão anunciadas e sobre as quais eu gostaria de vos ouvir, mas já lá irei. Mas, de qualquer forma, foi prevista e foi prometida uma revisão pedindo ao Infarmed e reconhecendo limitações que o Infarmed tem, limitações essas que, aliás, a doutora Clara Carneiro já aludiu e que o senhor professor Vasco Maria aqui reconheceu. Portanto, há limitações reconhecidas pela Ministra, pelo Infarmed, há evidência científica, e a primeira pergunta que eu gostaria de vos fazer é, em vossa opinião, e sendo conhecedores de parte destes mecanismos, o que é que há a fazer para que se ultrapasse este panorama que, do ponto de vista de equidade, de evidência científica, de padrões de modernidade e de acesso na comunidade europeia, nos envergonham? O que é que pode ser feito para ultrapassar e para remediar esta questão que tanto nos prejudica? E, na continuidade desta questão, e aludindo ao à tal reformulação e às medidas que estão prometidas para 1 de julho, e que eu não sei, e gostaria de vos ouvir, se não estão já a ser antecipadas medidas em relação a comparticipações e a alterações face àquilo que estava prometido na decisão do Conselho de Ministros para a revisão do tal decreto de 195 de 2006, eu gostaria de vos ouvir também relativamente às medidas que têm que ver com as novas comparticipações e que estão anunciadas, novas comparticipações relativamente aos genéricos, relativamente também à questão da comparticipação a 100% de alguns medicamentos que foi anunciada, e à atualização de preços que também está anunciada para algum tipo de medicamentos. Portanto, em síntese, duas coisas: o que fazer para ultrapassar a barreira dos prazos e do acesso a determinado tipo de medicamentos, ainda hoje tivemos notícias sobre isso, que eu tenho muita pena que algumas pessoas achem graça porque nos envergonha face à comunidade europeia. Não diz de nós que somos um país mais avançado, e não é por termos TGV que seremos mais avançados, é por tratarmos melhor as pessoas que são vulneráveis. E, em segundo lugar, ouvir-vos sobre as alterações que estão anunciadas relativamente ao decreto 195 de 2006. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ia dividir o seu tempo com o Sr. Deputado Sérgio Oliva. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão... boas tardes. Mas quero... A primeira questão que queria, já boa tarde a todos, e pedir desculpa do meu atraso, que estive nos assuntos europeus, só por isso é que cheguei aqui. É a questão de que parece que só 25% do total dos medicamentos é que são aprovados. A que é que isso se deve? Eu sou muito pragmático, muito rápido. Relativamente à investigação científica, ensaios clínicos, poderia ser um potencial enorme para nós, parece insistir, eu como médico e profissional sei o que isso é, que existem algumas barreiras
no sentido desses mesmos ensaios, porque tive algumas dificuldades na altura de quando pretendi, quando me foi proposto fazer alguns ensaios no hospital onde trabalhava, houve imensa parte burocrática que foi muito difícil de ultrapassar. Se isso não seria uma mais-valia, enfim, para o nosso país. A questão da unidose, que me continua a preocupar, porque não consigo perceber os motivos verdadeiramente que estão na base deste atraso, quando é, enfim, uma solução particularmente, a que sou particularmente sensível, porque já uma vez aqui refiro nesta comissão de doentes que chegam com sacos de supermercado com 4 medicamentos com o mesmo princípio ativo e que, quando se lhe pergunta o que é que está a tomar, estou a tomar isto, enfim, eu não sou clínico geral, sou especialista e portanto, acredito que haja um excesso de medicamentos com os mesmos princípios ativos e portanto, custa-me perceber, enfim, porque este atraso na entrada de uma medida que me parece simples e benéfica para todos, inclusivamente para os doentes, para a indústria farmacêutica, nomeadamente para os cofres deste país, que estão realmente, enfim, a atingir o limite mínimo dos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou pedir desculpa à Comissão, normalmente não costumo colocar questões, mas peço que me compreendam pelo facto de estar a coordenar o grupo do medicamento. Gostava de aproveitar a Apifarma e gostava de perguntar aqui à Apifarma, já agora à sua presença, para lhe perguntar questões que nos têm surgido no grupo. E se me permitem, eu gostava de colocar aqui. Primeiro, como é, e parece que é assim, segundo diz a doutora Clara Carneiro, que é especialista nesta área, mas a mim que faz-me um bocado de confusão que um mesmo medicamento com a mesma marca seja genérico e não genérico e esteja no mercado ao mesmo tempo com preços diferentes. É assim ou eu percebi mal? O omeprazol, se não me engano, foi aquele que foi referido. Segundo, o que é o medicamento inovador? E agora eu fazia um bocado apelo à minha formação química. É aquele que o princípio ativo é completamente novo e diferente, ou é aquele no qual eu introduzi mais uma molécula de oxigênio ou um CH2? O que é de facto inovador? Pode ser um novo medicamento sem ser inovador, ou é inovador só se o princípio ativo foi completamente alterado? Segundo, terceiro, falam aqui na exportação paralela porque os preços são mais baratos cá do que fora. A questão que eu ponho é o seguinte, mas nós temos no mercado outros medicamentos que têm o mesmo princípio ativo, ou seja, há medicamentos que o facto de se esgotarem no mercado por ser exportados, porque são baratos, mas o doente, o acesso do doente ao medicamento pode ser obtido através de outro que tem o mesmo princípio ativo ou não. Desculpe, mas... Quarto, também tem sido discutido no nosso grupo, a questão inovador versus genérico. Aparece sempre suportado que o genérico é uma forma de poupar na saúde. É sempre nessa lógica que ela é vista em Portugal. E eu, a mim, faz um bocado de confusão. Gostava de ouvir a Apifarma se a poupança na saúde, em termos de medicamento, passa apenas pelo genérico. E segundo, como é que se pode resolver este problema contraditório, que aparentemente para mim, que não sou especialista da matéria, que é... Eu quero poupar no Serviço Nacional de Saúde, recorro ao genérico. Mas, por outro lado, eu preciso de ter medicamentos inovadores para acorrer a novas doenças ou em princípios ativos mais fortes, para poupar no tempo de convalescença. E como é que eu consigo vencer isto? Esta, aparentemente, ter uma coisa, ter a outra. Já agora aqui a questão do Tribunal de Comércio. Eu gostava de dizer uma coisa aos senhores deputados, que é a minha experiência. Eu vou-vos dar um exemplo de como funciona os tribunais de comércio. Tínhamos uma empresa, um dos gerentes levantava o dinheiro, depositava em contas dele, descobrimos, notificámos ao Tribunal de Comércio para que ele deixasse de ser gerente só, e ao fim de 2 anos veio a decisão que podia ser deixar de ser gerente. É evidente que quando chegasse, se nós não puséssemos trabalho, não existia empresa nenhuma. Isto mostra como funcionam os tribunais de comércio. Quinto, a comparticipação do medicamento, ela há algum modelo standard ao nível da União Europeia, ou cada país adota por si políticas próprias? Há referências que o país utiliza, ou é uma questão meramente social e financeira? E, sexto, porquê é que em Portugal os ensaios clínicos são tão difíceis? O que é que está por trás disso? Por que razão há essa dificuldade na sua aplicabilidade? Eu peço desculpa à Comissão, mas foram questões que nos surgiram durante o nosso grupo de trabalho e já agora tinha todo o interesse em obter estes elementos. Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado. Bom, Sr. Presidente, se me permite, talvez pudéssemos já agendar a nossa próxima audiência, porque o número de questões é tanta e a complexidade de algumas tão grande que eu devido que nós vamos acabar hoje, mas...
Oh, Sr. Presidente, mas eu quero dizer o seguinte, se entender que as questões que coloquei merecem um tratamento, nós no âmbito do grupo de medicamento teremos
toda a disponibilidade para vir e tudo o que quiser ser vir.
Se quiser ultrapassar por cima dessas questões e vir cá...
Vimos na mesma, Sr. Presidente. Não. Bom.
Faz favor.
Eu não me levo a mal a...
Não. Eu é que tenho interesse e não tenho informação.
Mas vimos cá a segunda vez, as vezes que forem precisas. Relativamente à primeira questão que a deputada Clara Carneiro referiu, nós de facto temos dificuldade em termos concretos em ver alguma melhoria nesta proposta de lei, neste decreto-lei que supostamente vai sair, relativamente à melhoria do acesso. Em termos práticos, de facto, quando estamos com atrasos de 200, 300, 400 dias, é óbvio que passar de 45 para 60 dias não vai resolver rigorosamente nada e, portanto, eu reportava à questão que já tinha levantado, ou de facto há uma vontade expressa e ativa de mexer em alguma coisa em termos dos quadros técnicos do Infarmed e olhar para a autoridade reguladora de uma maneira diferente, ou vamos, inevitavelmente, continuar a chorar sempre sobre esta matéria, porque não vai ser possível. Eu acho que não vamos, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, estaremos exatamente na mesma situação. Os novos medicamentos que aparecem, a tendência, pela ordem natural das coisas, é que sejam mais complexos, portanto, com menos recursos técnicos e com dossiês mais complexos, a tendência será sempre para agravar, a não ser que haja, de facto, uma dotação razoável, técnica, para olhar para estes dossiês. Senão, inevitavelmente, acho que estaremos condenados, em Portugal, a ficar cada vez mais afastados de outros países que, de facto, aprovam estes medicamentos mais rapidamente. Acho. Doutor, isso já é um comentário político que eu não quereria fazer. Em termos práticos, não queremos... E continuarão a não cumprir 60, mas a falta, se calhar, é menos grave. A questão que levantou do duplo preço é uma questão que nós, enquanto associação, estamos abertos para equacionar com o Governo, sem sombra de dúvida, embora seja uma matéria complexa, que tem vantagens e inconvenientes, que não é, na nossa opinião, não é completamente isenta de riscos face à comunidade, mas eventualmente teria algumas vantagens. Porque, como o Sr. referiu, de facto, a falta de medicamentos é um aspecto gravíssimo. Eu referiria, não sou médico, mas referiria, por exemplo, as questões ligadas ao sistema nervoso central, aos epiléticos, aos esquizofrénicos, esse tipo de produtos, Alzheimer, onde é dramático que as pessoas, de facto, estão habituadas a utilizar um determinado medicamento e, de um momento para o outro, esse medicamento não existe e vai ser complicado. Talvez fizesse aqui alguma indisciplina na resposta, relativamente ao Sr. Deputado Rui Prudêncio, não é a indústria que não põe estes medicamentos no mercado. Estes medicamentos, este mercado português, é sistematicamente abatido, digamos, abastecido pelas companhias farmacêuticas. E essas companhias farmacêuticas, quando o medicamento está esgotado, informam a autoridade regulamentar através daquela base de dados que eu referi. Os processos que o Infarmed levantou, e bem, são a distribuidores agrossistas. Ou seja, quem compra as companhias farmacêuticas, não há nenhum processo a nenhuma companhia farmacêutica por não termos o mercado abastecido. Os processos levantados, a falta de abastecimento no mercado, são levantados à rede de distribuição. E é essa rede de distribuição que, muito maior hoje do que era no passado, se não houver, eu diria nisto, se calhar, como outras coisas na vida, se não for minimamente fiscalizado, a obrigação de manter o mercado abastecido é meramente moral, porque ninguém vai verificar, não é? É um pouco que nós temos, assistido. Quando me pergunta se há, para estes produtos que não existem em Portugal, alternativas, a maior parte das vezes não há. Nós não estamos a falar de medicamentos, sei lá, genéricos, que obviamente, se tiver um genérico não houver no mercado, há com certeza outro. Não conheço nenhuma substância que só tenha um genérico. Têm todas, com certeza, vários genéricos. Quando estamos aqui a falar, estamos a falar de medicamentos inovadores, que muitas vezes nem sequer outra marca da mesma companhia existe. Muitas vezes é, de facto, um único produto que existe. E se for uma situação complicada do foro, digamos, enfim, do sistema nervoso central, pode ser complicado. Portanto, de facto, aí não há alternativas. Portanto, a alternativa é, de facto, garantir que o mercado é abastecido. E o mercado não é abastecido porque não havendo qualquer tipo de fiscalização para os operadores logísticos, para os distribuidores, para quem quiser, é muito mais interessante, em vez de estar a distribuir, eu diria, a conta-gotas pelas farmácias, eu agarro numa palete e mando tudo daqui para a Alemanha. Agora, no momento, não há aviões, mas não é? Essa é que é a questão, em termos práticos. Por outro lado, quando vemos que o Infarmed, como disse, não conhecemos, obviamente, o número de processos que o Infarmed levanta, mas penso que tem levantado alguns, e depois também penso, não tenho a certeza, é extremamente, eu diria, desconfortável que os processos não cheguem ao fim. Porque, em alguns casos, enquanto as exportações paralelas estão perfeitamente previstas na lei e são lícitas, mas em determinadas condições. E nós sabemos que há casos em que há exportações paralelas fora da lei. Que, supostamente, dará origem a procedimentos ao Ministério Público. O resultado, até agora, nós conhecemos, nunca, não foi nenhum, não sei se o Infarmed conhece, mas nós desconhecemos completamente. Portanto, parece haver uma certa impunidade nesta matéria, mas impunidade que pode ser assacada a todos, menos às companhias farmacêuticas. Essas sim mantêm o mercado abastecido. Relativamente à questão do Tribunal, Sr. Deputado, eu penso que a Europa, em termos de propriedade intelectual, tenderá a vir a ter tribunais especializados. É a ideia que nós temos, que está, é o que está em andamento. Provavelmente viremos a assistir, não sei se é daqui a um ano, ou dois, ou três, ou seis, mas provavelmente viremos a ter no futuro um tribunal especializado para essas matérias na Europa. Mas a verdade é que na maior parte dos países, enquanto não há um tribunal europeu, a maior parte dos países, de facto, têm tribunais especializados para esta matéria. Porque a questão relativamente aos tribunais põe-se da seguinte maneira. É óbvio que qualquer pessoa, singular ou coletiva, tem direito a fazer valer os seus direitos pelas vias, eu diria, pelas vias judiciais. Não pode fazer justiça por suas próprias mãos, mas pode-se dirigir a qualquer tribunal e é louvável que o faça. E, portanto, poderá dirigir-se ao Tribunal Administrativo, ao Tribunal de Comércio ou ao Tribunal Especializado, se o houvesse. A sensação que existe, eu diria, e é compreensível, é que, de facto, as companhias socorrem-se das várias opções que a lei lhes oferece. E, de facto, enquanto, e é uma mera constatação dos factos, os tribunais de comércio não funcionam, embora todas as questões sejam sistematicamente colocadas nos tribunais de comércio, elas vão ficando para as calendas, a verdade é que o Tribunal Administrativo, onde também são colocadas muitas questões, tem um funcionamento, que eu diria, exemplar. O que é bom, porque dizer que há coisas a funcionar exemplarmente na Justiça, não podemos dizer tudo, infelizmente, não é? Portanto, na parte administrativa, funciona. Eu, como cidadão, congratulo-me com isso. Há uma parte da Justiça que parece funcionar. Apesar de tudo, achamos muito bem que os tribunais especializados estejam no mapa judiciário, e era importantíssimo que eles pudessem vir a funcionar. Relativamente à questão das cotas de mercado dos genéricos, Sr. Deputado Rui Prudêncio, as cotas de mercado dos genéricos em Portugal, comparadas com os países que têm sistemas comparáveis ao português, que é a Espanha, a França, a Itália e a Grécia, na Grécia não há genéricos, portanto a cota de mercado é zero, e temos cotas de genéricos superiores à francesa, à italiana e à espanhola. Mas muitíssimo superiores. Muitíssimo superiores. Nós temos um mercado que se desenvolveu ao longo dos anos com particularidades diferentes dos mercados anglo-saxónicos. Aí sim, eventualmente, mas é uma questão mais técnica que eu não gostaria de estar a tomar demasiado tempo à Comissão. A verdade é que há produtos hoje que existem no mercado, que tiveram os seus genéricos há 40 ou 50 anos, sei lá, numa Dinamarca, na Alemanha. Hoje não era possível fazer genéricos desse produto em Portugal, pela simples razão que muitos deles estão à venda no mercado por 1 euro ou 1,5 euro. Portanto, não haveria qualquer vantagem no genérico. O produto original, o seu preço foi baixando ao longo dos tempos, portanto, não é comparável. A realidade não é comparável. Quando nós comparamos, de facto, e essa análise que nós vos demos é perfeitamente comparar aquilo que é comparável, produto a produto, a verdade é que, de facto, sobretudo nos produtos com maior valor intrínseco, a cota de mercado dos genéricos é impressionante, nos tais casos de 90%, 90% e tal, 70% e tal. Ouça, Sr. Deputado, é perfeitamente garantido. Essa, não há dúvida nenhuma. E quando o Sr. Presidente falava se existem, podem coexistir produtos originais e genéricos, sim, claramente, não é? Portanto, o mercado, à partida, é feito por uma marca, supostamente inovadora. A questão de definir o que é inovação é um pouco mais complicada. Portanto, poderá haver, de facto, inovação com saltos muito grandes, poderá haver inovação incremental, enfim, todos, enfim, poderemos estar a falar de coisas muito diferentes, exatamente, depende das formulações galénicas, depende de uma série de coisas, mas a verdade é que, tendo o mercado sido aberto, um primeiro produto com marca, ou um ou dois produtos com marca, a verdade é que quando perdem a patente aparecem os genéricos, e podem aparecer vários genéricos, e vão coexistir no mercado com essas marcas. E é por isso que vemos que os genéricos aparecem, que têm cotas, em alguns casos, de 80%, 90%, lá está, a restante cota continua a ser das marcas que um dia tiveram 100% quando estiveram sozinhos no mercado. Relativamente, eu peço desculpa da minha indisciplina nas respostas e também podia, se me permite, aos meus colegas, se quisessem intervir, estejam à vontade. Quando punhamos a questão, como é que vamos ultrapassar a questão da acessibilidade, da aprovação? Esse é um aspecto que nós já propusemos várias vezes ao Ministério da Saúde. Não querendo entrar em grandes detalhes, mas uma coisa não muito diferente daquilo que se pratica atualmente em Inglaterra, que é, quando há determinadas condições de partida, em termos técnicos, estamos a falar de qualquer coisa inovadora em que reúne determinado tipo de critérios, então que lhe seja garantida uma aprovação, ou é analisado dentro do período legal, dos tais 45 ou 60 dias, ou então que lhe seja concedida uma aprovação tácita, e eventualmente reversível mais tarde, se se vier a confirmar que afinal não estavam provadas algumas condições que tinham sido postas à partida. Portanto, essa seria uma maneira de se ultrapassar a situação. E como estamos... Na Inglaterra fazem isso, é o passe...
Há um... França teve em Braulos, sim.
Portanto, ou seja, para não estarmos à espera em determinadas situações, era uma maneira que nós propusemos que se pudesse ultrapassar, a situação. Relativamente ao Sr. Presidente, que põe a questão de como é que nós vamos, em termos de país, gastar menos dinheiro com medicamentos, eu não queria dizer isto, mas eu acho que com a saúde vamos gastar cada vez mais dinheiro se quisermos continuar a manter boa como era e como é, diria eu. Porque se vamos viver mais e melhor, já agora, com mais tecnologias, com coisas cada vez mais complexas, é óbvio que isso nos vai sair mais caro. Podemos racionalizar, mas não vão ser claramente os genéricos que vão ser a panaceia para todos os males, nem provavelmente o inverso. Há que construir aqui relações de equilíbrio, mas provavelmente eu diria que a médio e longo prazo, e é um pouco a minha perspectiva de leigo, não sei se é sequer a posição dos meus colegas, mas é a saúde, se quisermos manter um determinado state of the art, inevitavelmente vai ser mais caro. Eventualmente vai ser mais caro. Sr. Deputado, eu não sou médico, portanto eu posso dizer estas coisas sem me comprometer demasiado. O senhor como médico, se calhar, mas de facto...
Permite, Sr. Presidente, a questão é dos desperdícios, não é do que se vai gastar a mais. Isso nós todos temos convicção, cada vez a medicina está mais cara. Agora o que se gasta em desperdícios é que é absolutamente alarmante, Sr. Presidente.
Sim. Eu passava então, se me permite, e terminava já, porque depois corro isto de estar aqui a perder e a fazer perder o vosso tempo, relativamente à unidose que o Sr. Deputado referiu. Relativamente à unidose, nem de propósito, porque o Sr. Deputado refere que o problema da unidose, a unidose tem a ver com o desperdício, nem de propósito, nós trouxemos para vos oferecer um estudo recentemente editado pelo professor Vilaverde Cabral, onde 90% das situações de desperdício têm a ver com a não adesão à terapêutica. Não tem a ver com unidose. Aliás, já agora, aproveitando a oportunidade, isto não fazia parte do nosso programa, mas nós temos também alguns elementos sobre esta matéria. A verdade é que, quando falamos em termos de racionalização do mercado, a unidose teoricamente não é suscetível de ser aplicada, eu diria, a 70% do mercado. Nós calculamos que 70% do mercado serão terapêuticas crónicas. E, portanto, relativamente às terapêuticas crónicas, a maior parte delas para toda a vida, ou pelo menos para períodos longos, é completamente, eu diria, desajustado estarmos a falar em unidose. Portanto, restam-nos 30% do mercado. E quando olhamos para esses 30% do mercado, de facto, a verdade é que o desperdício, quando existe, tem a ver com a falta de adesão. E em termos práticos, quando olhamos para a questão da unidose, eu diria três ou quatro coisas, penso que os meus colegas terão com certeza mais argumentos, mas não há, nem cá, nem em parte nenhuma, nenhum estudo minimamente credível que diga que a unidose vai trazer algum benefício. Antes, pelo contrário, a experiência que houve em Espanha foi abandonada, como sabe, na Andaluzia, aqui há 3 ou 4 anos, foi abandonada ao fim de meia dúzia de meses, porque chegou à conclusão que, em alguns casos, tinha até um resultado contraproducente. O Colégio de Farmacêuticos Inglês emitiu há bem pouco tempo um documento em Inglaterra, onde a unidose foi utilizada durante há muitos anos, mas, como sabe, está em phasing out, e os farmacêuticos ingleses querem apressar o seu fim, porque, de facto, acham que não facilita a adesão à terapêutica, ajuda a criar confusões, tem custos acrescidos, porque a verdade é que é preciso mexer nas embalagens, não é? Nós estamos a falar de embalagens que saíram das fábricas, foram fabricadas em determinadas situações e, portanto, depois seria preciso estar a desmontar essas embalagens, estar a voltar, digamos, a unidades avulsas. As companhias farmacêuticas teriam imensa dificuldade em responsabilizar-se no caso de haver alguma contaminação, algum erro. Estaríamos provavelmente a abrir a porta à contrafação, que em Portugal, felizmente, não tem peso, mas que noutros países, como sabe, atinge já números preocupantes. Para além do custo de fazer isto tudo, aliás, o doutor, se me permite, há um exemplo que eu gostaria de citar, porque uma das ideias que havia relativamente ao projeto experimental do Unidose seria, por exemplo, relativamente aos antibióticos, tanto quanto me lembro. E os antibióticos é um caso em que eu acho que nós estamos todos de acordo. Ou seja, a mim desde pequeno que me ensinaram que o antibiótico era para tomar a caixa até ao fim, não é? Portanto, eram 7 dias ou 8 dias, era bom tomar aquilo tudo para não fazermos resistências às pessoas. Mas a verdade é que até mesmo no campo dos antibióticos, há alguns anos, não há, estou poucos com isso, mas há 3 ou 4 ou 5 anos, há no mínimo 2 antibióticos que eu me lembro que têm embalagens extremamente pequenas. A azitromicina tem embalagem de 3 comprimidos, não sei se são comprimidos ou cápsulas, e a mefloxacina tem 6 ou 7. Ou seja, quando apareceram antibióticos que tratavam as patologias a que se destinavam em prazos mais curtos, eles foram feitos em embalagens perfeitamente à autoridade. Ao fim e ao cabo, a autoridade que define qual é o tamanho das embalagens, pô-los em embalagens perfeitamente adaptadas à duração da terapêutica. Mas não em Unidose.
Não sei se posso fazer uma questão ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Srs. Deputados, vamos fazer uma segunda ronda, recordando que, de facto, o Partido Socialista tem mais 2 minutos do que os outros grupos parlamentares. Sra. Deputada Clarkson, eu acho que nesta segunda ronda podemos ter 5 minutos cada um, o PS tem 7. Não, vocês gastaram 5. Vocês gastaram 7. É 8. Falta 1. E o PS tem 3, está razão. Diga que o PST tem 6 minutos agora para a segunda ronda. Ok. Esclareça, deputada Maria José Nogueira Pinto.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Também queria cumprimentar a Apifarma. E eu ia levantar aqui uma questão que radica mais na minha curiosidade e porque me debrucei um bocadinho sobre este tema. No âmbito do processo de autorização de introdução no mercado, é entendimento da Apifarma que o Infarmed, para além de assegurar aquilo que é perfeitamente claro, que os medicamentos que confere o AIM são seguros, têm qualidade e são eficazes, é também vosso entendimento que deve igualmente garantir que não infringe os direitos de propriedade, isso, de propriedade intelectual de terceiros. Ou seja, que está na competência do Infarmed também esta garantia. Porque se não, a não ser assim, qual é então o ato administrativo que põe em causa uma patente? Qual é esse ato administrativo que permite ir para um tribunal administrativo? Eu vou explicar porque é que esta é a minha pergunta, porque na perspectiva de se criar, ideia que penso que será interessante, um tribunal especializado em propriedade intelectual, não é de sumenos perceber qual é a instância judicial competente. E o Tribunal Administrativo só é competente se se entender que há aqui um ato administrativo nessa questão específica de garantir que não são infringidos, digamos, direitos de propriedade industrial de terceiros. Porque se isso for entendido, até a transferência para um tribunal especializado em propriedade intelectual tem outros contornos. E eu achava interessante ouvir-vos sobre isto, até porque, sendo o Infarmed uma entidade que não cumpre aquilo a que se propõe, como já vimos aqui por estas intervenções, e sendo uma entidade reguladora cujas competências estão intimamente ligadas a uma outra esfera, que é a proteção da saúde pública. Seria ou não positivo que ele tivesse esta competência incorporada? Finalmente, também para dizer, porque acho que é um ponto importante, que não existe em Portugal, tanto quanto eu sei, nem o Infarmed, nem nenhuma outra entidade que tenha capacidade para emitir esta garantia em termos absolutos. Isto é, ao contrário do que acontece, por exemplo, com marcas, nomes de sociedades, etc., não há, nem penso que possa haver, uma base de dados com todas as patentes em vigor, onde fosse possível, por exemplo, inserir dados do novo produto ou de um processo de fabrico, de forma automática e ter uma resposta. Portanto, eu percebo que o Tribunal de Comércio funciona mal, isso não é razão para ir para outro tribunal, porque os tribunais, enfim, têm uma matriz própria, portanto, o facto do Tribunal de Comércio funcionar mal pode nos levar a um Tribunal Especializado em Propriedade Intelectual. Agora, o bypass para o Tribunal Administrativo significa uma interpretação das competências do Infarmed noutro sentido. Sentido complexo, portanto, dado que o Infarmed não me parece a entidade, digamos, mais apropriada, era sobre isto.
Doutora Maria José, porta-se sempre muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria pedir ao Sr. Almeida Lopes o favor de me dizer que não me respondeu porque é que a Espanha conseguiu fazer o duplo preço, como é que conseguiu fazer passar isto, ou é porque os espanhóis são muito nacionalistas e guerreiam muito quando a coisa não passa na Europa e nós somos menos nacionalistas, porque é que isto passou do duplo preço, compreendendo nós que há alguns quiprocós com o direito europeu, não é? Como é que eles conseguiram? E depois, gostava de perguntar ao Sr. se, na sua opinião, esta legislação que vem aí agora, dos novas, com participações, e que põe os doentes a terem 100%, se for dentro dos 5 mais baratos, e esta história de cada vez que vem um genérico tem que ser 0,5% de preço mais barato do que o anterior, que foi aprovado, se acha que este mecanismo, que já existiu há uma data de anos, não é nenhuma inovação, é um remake, se acha que este mecanismo vai acabar com o número disparatado de genéricos por molécula, que Portugal pensa que bate os recordes em número de genéricos por molécula, ou se acha que fica tudo igual como dantes nesta matéria. E depois, gostava de ouvir a Apifarma a sua opinião relativamente a uma proposta legislativa que nós, PSD, lançámos e que vai a debate para a próxima semana, e que tem a ver com a lei-quadro de doença crónica. No fundo, uma tipificação legislativa da doença crónica, uma hierarquização com nuances, gradientes de doença crónica, e uma nova filosofia introduzida, uma nova filosofia de comparticipação de medicamentos em Portugal, que acompanhasse a filosofia do doente e da sua doença, e não andássemos aqui a comparticipar medicamentos de uma forma tão avulsa como está a acontecer, porque nós temos 101 diplomas a legislarem a comparticipação de medicamentos em Portugal. Eu acho que já ninguém se entende, nem os médicos prescrevem, nem as pessoas distribuem, nem o Infarmed que aprova, e portanto a confusão é tanta que nós temos esta iniciativa legislativa que não passa de uma recomendação, porque o Governo é que tem que legislar, nós não somos Governo, mas uma recomendação ao Governo para que comece a abordar o acesso do doente ao medicamento numa perspectiva de tipificar o doente ou tipificar a doença. Gostava de saber se estão nesta linha. Muito obrigado.
Temos agora o Partido Socialista, tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria renovar aqui duas questões que uma até foi o Sr. Presidente que a colocou e que não ouvi a resposta. Não sei se é porque não tem dados para isso ou se de facto não apontou a pergunta. E a questão era o que é considerado inovação. E essa é para nós, no grupo do medicamento, uma questão fundamental, um pilar daqueles que irá definir a nossa atuação. Não sei se a Apifarma tem alguma intervenção nessa questão e nessa resposta. A segunda questão é uma que eu coloquei e também não vi responder, que é percebermos exatamente se o genérico, a existência do genérico, e o genérico só existe após a extinção da patente, e isto é preciso que fique bem claro, de facto. Há uma dúvida, e o Presidente há bocado perguntava também sobre esta questão. Há medicamentos genéricos e de marca com o mesmo princípio ativo? É verdade, porque a marca não perde o direito de comercializar o medicamento, apenas perde o direito de ser exclusivo. E, portanto, haverá outras entidades industriais que o irão produzir em paralelo. Mas, não tendo os custos associados do desenvolvimento, é óbvio que terá custos de produção mais baixos. E, portanto, esse é o genérico. A existência desse genérico é ou não potenciadora, ao nível da indústria, em termos de inovação? Temos que perceber isto, porque, de facto, atribuir ao genérico, única e exclusivamente, a questão do custo em termos de Serviço Nacional de Saúde, acho que é muito redutor àquilo que eu tenho de facto, ouvido. Em termos de... Eu pedi porque não trouxe e faço aqui a divulgação de um estudo comparativo dos preços dos medicamentos genéricos realizado por uma consultora, a Prémio Valor, em colaboração com o ISEG, e comparou o preço dos medicamentos genéricos entre Portugal, Espanha, Itália, França e Grécia. E, de facto, contraria este estudo que aqui está. Eles analisaram 70 moléculas, 70 DCIs analisadas, assim como as respectivas dosagens, estão aqui, está aqui tudo. Foram aos nossos respectivos infarmedes de cada país, e de facto o que nos diz não é aquilo que ouvimos, é que Portugal, com os tais 17%, está muito abaixo de Portugal, da Espanha, da Itália e da Grécia. Portanto, parece haver aqui alguma discrepância nas questões. É importante, de facto, percebermos também a questão do tal Tribunal Especializado. Acredito que Portugal, ao longo destes anos, não necessitasse, não éramos um país de inovação durante, se calhar, o século passado, mas estamos, de facto, no século XXI. Este governo tem apostado muito em desenvolver programas de inovação, não só no, na área do medicamento, mas em todas as áreas de desenvolvimento do país e, portanto, é óbvio que ao Partido Socialista nos faz sentido a existência, começar a necessidade de existir um qualquer poder judicial que dirima estas questões da propriedade. E, portanto, aí claramente de acordo. Não sei se algum colega meu queria intervir, mas para já, Sr. Presidente, ficaria por aqui nestas três questões claras. A inovação, o que é considerado inovação, o genérico é ou não potenciador dessa inovação, na lógica de que as empresas sabem que ao fim daqueles anos vão perder aquele medicamento e vão ter que ser obrigadas, se quiserem sobreviver no mercado, a inovar por novos medicamentos, é ou não isto real e de facto, ter aqui alguma questão em termos da comparação da nossa taxa de penetração face a este estudo que aqui está. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Deputado Ricardo Gonçalves.
Duas questões. Sr. Presidente, Srs. Convidados, Srs. Deputados. Gostava de perguntar à Apifarma. Nós, com aquele encontro que tivemos com o Dr. Luís Portela da Vial, chega-se à conclusão daquilo que temos acompanhado há muitos anos, que é o chamado cluster da saúde. Como é que a Apifarma, que lida todos os dias com esta realidade, como é que acha que é possível investigar em Portugal se nós, medicamentos portugueses, tirando o caso da Vial, é complicado neste momento? De onde é que vem esse dinheiro para a investigação? Como é que as empresas podem ganhar dinheiro para investigarem? É das cópias? É dos genéricos? É de protocolos? Como é que se pode, efetivamente, criar riqueza para poder investigar e, portanto, dinamizar o cluster, o chamado cluster da saúde, para podermos produzir para a exportação? E depois é sempre a quadratura do círculo. É que, ouvindo os consumidores e a própria Associação Nacional de Farmácias, é preciso medicamentos baratos. Ouvindo os industriais e os investidores, é preciso é que haja lucros nas empresas. E que... E a grande questão é esta, como é que nós resolvemos este problema em que, por um lado, a saúde seja uma indústria progressiva, que nos dê resultados, que crie postos de trabalho, que sirva para equilibrar a nossa balança comercial, que é muito desequilibrada, e, portanto, tenha investigação, tenha capacidade de liderança, pelo menos em algumas áreas, e, ao mesmo tempo, conseguimos que a fatura dos medicamentos não pesa o que pesa, porque pesa imenso. E, portanto, também haja medicamentos baratos, seja genéricos, seja outros. E depois a velha pergunta para terminar do DCI, porque andamos sempre a discutir isto. Eu acho que a unidose, eu próprio, não sei, nunca acreditei muito nisso. Hoje vejo os partidos todos divididos. Há muitas divisões, mesmo nos organismos, que teriam que decidir sobre isto. As dúvidas sobre a unidose, umas vezes são mais, outras vezes menos. Já participei aqui em comissões da saúde, em que havia quase unanimidade, com certezas absolutas, sobre a unidose, era a salvação para diminuirmos os gastos com medicamentos. Hoje, a realidade está com mais dúvidas do que estava há dois ou três anos atrás, e, portanto, não sei se isto terá muito, muito futuro. Sinceramente, começo a ter dúvidas sobre isto tudo. Sempre tive. Agora, o DCI acho que é muito mais importante e começa agora a criar-se uma corrente, não à unidose, sim ao DCI. Pensam que isto que poderá ser este o caminho? E se isto é possível de conciliar com tudo aquilo que dissem antes? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Garrosa Neto, tem 6 minutos.
Só muito rapidamente, para voltar a insistir, porque não tive resposta, penso que não estava atenta. Aliás, a doutora Clara Carneiro voltou à questão que eu tinha colocado sobre as novas medidas que se anunciam e que, do ponto de vista de discriminação e de clareza, não estão tão claras quanto isso, mas se tiverem mais informações, penso que era importante ouvir a vossa opinião e, portanto, voltamos à questão de como resolver a questão dos prazos e em que medida a revisão do... As medidas anunciadas para a revisão do Decreto-Lei 195 de 2006 vêm responder a questões que já aqui foram subajamente elencadas. E passava a palavra ao meu colega Serpa Oliva.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. João Almeida Lopes. O que é que está a escrever? Não sei se me está a ouvir. A questão que lhe ponho é que faça uma justiça de, obviamente, não lhe estar a falar de antibióticos para a unidose, nem lhe estar a falar de crónicos para a unidose, porque obviamente isso... Mas se na receita aparecer um quadradinho a dizer crónicos, já não era mau, porque isso obrigaria realmente o farmacêutico a perceber que eram doentes que precisavam de terapêuticas prolongadas. Portanto, isso era, por exemplo, uma das hipóteses. Quando lhe falo em unidose, também não lhe falo comprimido a comprimido. Sabe tão bem como eu, e no meu caso sou ortopedista, que um anti-inflamatório poderá resolver-se o problema com 6 comprimidos. Portanto, aquilo que eu questiono é se a indústria farmacêutica não poderá pôr ou dispor, não estou a falar comprimido a comprimido, porque isso as bulas que isso justificava, era uma coisa impensável, quer dizer, chegar ao farmacêutico e dizer, olha, demos 4 comprimidos e depois tinha que lhe dar uma bula, porque aqueles 4 comprimidos, depois, como dizia, o armazenamento, etc., a ver se estavam em condições de qualidade, etc. Eu concordo consigo. Eu penso é que deveria haver aqui uma solução intermédia em que o médico tinha sempre acesso a embalagens muito pequenas, médias e muito grandes. E, portanto, era da parte do médico que, em concordância com o doente, o senhor está disposto ou não está disposto a tomar isto durante 30 dias, por isso leva 60 comprimidos. E não aquela questão que nós todos vemos, epá, leva à caixa, ouça, eu falo contra mim próprio, contra a minha classe, que também não ajuda nada nesta questão. Portanto, não estou a dizer, senhor doutor, que é culpa propriamente de quem o senhor doutor representa. Aquilo que o senhor deputado Ricardo Gonçalves falou, acho que é um bocadinho o problema... a questão que se põe. Nós não somos, efetivamente, um país que esteja em condições de ter qualquer desperdício. O senhor todo faz. Concorda comigo? Não tenho a certeza que concorda. E penso que nesta área continuamos sistematicamente a adiar soluções que têm que ser tomadas com braço de ferro. Seja que tipo de solução for, quer para os médicos, na educação dos médicos, e nós no Grupo de Educação para a Saúde estamos a trabalhar um bocadinho nessa linha, quer na educação para o doente, quer na educação para os farmacêuticos, que têm aqui alguma responsabilidade. Contaram uma história outro dia de um indivíduo que levava uma receita com antialérgico para o miúdo, com antihistamínico, e que o farmacêutico, em frente de uma colega nossa que está na Comissão de Saúde, disse, epá, não tome isso, que isso é muito forte para a criancinha. E levou de lá um creme antihistamínico, levou três coisas para não sei quê, e pagou 30 euros, ou 40 euros, quando ia pagar um antihistamínico. Sei que o senhor não tem culpa nenhuma, e vai dizer que tem culpa nenhuma disto, é ótimo. Mas eu também reconheço que nós médicos, né, e ponho aqui as aspas necessárias, também precisamos ser educados. Porque com toda a calma que receitamos um Exib que custa 30 euros, esquecemos de um outro anti-inflamatório que custa 5 ou 10 e que pode fazer o mesmo efeito. Doutor, isto para lhe dizer também que não me respondeu a uma primeira pergunta, se puder, se tiver tempo, se achar que tem interesse, que era a questão do atraso na autorização dos medicamentos. Quer dizer, fiz a pergunta que parece que só 25% dos medicamentos que pedem. Isto é, eu acho que a livre concorrência, desde que devidamente autorizada, e que medicamentos devidamente comprovados, com efeitos comprovados, só vai diminuir o preço do medicamento. Não é? Se nós tivermos... E, portanto, não me custa nada admitir que nós temos uma panóplia deles. Parece-me que o Estado, no entanto, só devia comparticipar meia dúzia. E aí fizesse os concursos que as autoridades reguladoras quisesse e dissesse, com o vosso apoio, sem o vosso apoio, juntamente, conseguisse formar realmente grupos, dizer assim, epá, isto comparticipa, se isto já não se comparticipa. Agora, não sei como é que isso pode ser gerido ou como é que pode ser gerado esse consenso. Mas é hipoteticamente, penso eu, uma hipotética solução. Relativamente à outra questão dos ensaios clínicos e tal, que é, mas isso já não consigo terá tempo. Deixo para a próxima, Sr. Presidente. Terei muito gosto em estar consigo e discutir estes problemas. Muito obrigado.
Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, posso...
Sim, sim.
Infelizmente, tenho que me ausentar. Definitivamente não vou conseguir estar aqui, pelo menos até às 7h30. Já percebi que estas respostas vão até às 7h30. Se os outros grupos parlamentares não se opusessem, eu solicitaria a resposta às minhas questões agora no início, para poder ausentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Penso que todos os grupos parlamentares concordam. De maneira que...
Bom, relativamente ao estudo que o Sr. Deputado tem, eu penso que há os estudos, e nós pedimos muitos estudos, devo-lhe dizer, mas os estudos valem o que valem. E, portanto, há outros estudos que, de facto, provam bem que a penetração dos genéricos em Portugal é claramente superior ao que seria expectável e, em muitos casos, atinge, de facto, as cotas dos 90%. Estatisticamente. E podemos mandar, independentemente dos estudos, digamos, documentação substancial, produto a produto, substância a substância, de como está o mercado hoje relativamente a isso. Está bem? O Sr. Deputado perguntava também o que é inovação. Eu acho que não há uma definição de inovação, não é? Não há, mas imagino, não sou, obviamente, a pessoa mais indicada para falar sobre a matéria, mas a sensação que eu tenho, é que a maior parte das autoridades regulamentares, na maior parte dos países, debatem-se muitas vezes com essa discussão filosófica o que é que é de facto novo. Qual é o valor acrescentado? Nos casos será enorme e evidente, noutros casos se calhar existe, mas não é tão evidente nem será tão grande. Mas a verdade é que, eu diria duas coisas, a verdade é que, nomeadamente em termos farmacêuticos, e eu acho que deve ser com certeza verdade em termos na saúde, em termos genéricos, mas em termos de medicamentos é com certeza verdade, há muitos pequenos passos que são fundamentais para que depois apareçam saltos, não já incrementais, mas grandes, novas classes terapêuticas, coisas que de facto revolucionam, e nós sabemos que nos últimos anos tem havido, desde do campo das doenças gastroesofágicas, desde o campo de hipertensão, desde o cancro, desde a diabetes, tem havido saltos monumentais, tratamento do HIV, portanto estamos a falar de saltos monumentais que houve ao longo dos anos. Mas já não me recordo se foi o Sr. Deputado que perguntava ou não se um genérico tem inovação, mas essa pergunta foi posta. Gera inovação? E a resposta é deveria gerar, não é? É curioso que o slogan da Associação Europeia de Genéricos seja qualquer coisa, estamos a ganhar espaço para a inovação. Estamos a criar espaço para a inovação, não é? Making room for innovation ou qualquer coisa desse género. É o slogan da Associação Europeia de Genéricos, não da Associação Portuguesa. Porque, de facto, supostamente, as poupanças que os sistemas nacionais de saúde fariam com a utilização progressiva de genéricos, na medida em que os genéricos vão aparecendo, potenciariam a introdução de medicamentos inovadores provavelmente mais depressa. Não é? Provavelmente mais depressa. Acho que era o que todos nós desejávamos. Mas de facto, essas contas às vezes não são bem feitas. E eu gostaria de referir aqui uma questão conexa, que é, nós falamos muito sobre os preços e sobre várias terapêuticas, enfim, de medicamentos que entram ou não entram no mercado. Nós gostaríamos de lembrar que todo e qualquer medicamento que entre no mercado, financiado pelo serviço público, financiado pelo governo, financiado pelo Estado, em última análise, por nós próprios, em última análise, é sempre sujeito a uma análise e a uma série de estudos. Portanto, não é possível nenhuma companhia introduzir no mercado uma coisa que seja mais cara do que aquilo que já existia, se não estiverem comprovados e provados os benefícios que traz em termos de saúde. Isso não existe. Portanto, todo e qualquer medicamento novo que aparece teve que provar que tem um valor acrescentado que justifica um qualquer incremento de preço relativamente ao que já existia no mercado. Esta é a regra fundamental. Em Portugal, como eu diria, na maior parte dos países do mundo ocidental. Porque se não for capaz de provar isso, pode ter um medicamento no mercado, mas as autoridades de saúde não vão participar. Essa é que é a regra. Portanto, o que não acontece, e eu acho que é o nosso drama em termos da saúde, e é por isso que eu pessoalmente, como cidadão, acho que as contas da saúde são sempre uma coisa muito complicada, é que nós assistimos à entrada de um novo fármaco, que de facto é um novo conceito, é uma nova classe terapêutica, numa determinada qualquer patologia, traz benefícios inquestionáveis, não é uma pequena inovação, é uma grande inovação, diminuiu as hospitalizações, diminuiu os episódios, as recidivas, por aí fora, as pessoas ficaram com mais qualidade de vida e muito mais expectativa de vida. Nós fizemos essas contas, o Ministério da Saúde fez essas contas e o medicamento entrou no mercado. O que ninguém faz contas nos outros ministérios é o que é que nós poupámos com aquela introdução no mercado. Ou seja, os ganhos de saúde que os medicamentos trazem, depois ninguém os contabiliza do outro lado. E ficamos só a olhar para o acréscimo de despesas que tivemos no Ministério da Saúde. E é isto que é extremamente, eu diria, desconfortável para todos nós. Nós não fazemos contas a isso. Porque, olha, vamos ver, quanto é que custariam à sociedade os diabéticos não tratados, os hipertensos não tratados, quais eram os números de AVCs, de infartos, disto, daquilo, etc., se não tivéssemos medicamentos que tivessem a resolver essa situação. Nós não fazemos essas contas. Nós, as companhias farmacêuticas que inovam, em última análise, porque há necessidades terapêuticas que ainda não foram atingidas. Essa aqui é a verdade, não é? Essa aqui é a verdade. A inovação é a procura de soluções para situações que ainda não, para as quais ainda não existia a resposta anterior, ou pelo menos resposta satisfatória. Poderia haver uma resposta, mas é suscetível de ser melhorada. É claramente um desígnio da sociedade e das companhias farmacêuticas, que obviamente, eu diria que em última análise, provavelmente vão ganhar com isso e têm skills para desenvolver esse tipo de trabalho. E as autoridades governamentais, em última análise, a comunidade europeia, acredita que isso é um ponto fundamental. De tal ordem que há 2 anos, salvo erro, pôs de pé uma iniciativa que é o IMI, a Iniciativa dos Medicamentos Inovadores, como sabe, envolvendo, não sei quantos milhões de euros, 3 mil milhões de euros, por um período de 3 ou 4 anos, em associação com as companhias farmacêuticas, para de facto que haja incremento à investigação, sobretudo na Europa, porque, como sabem, a Europa foi ultrapassada pelos Estados Unidos num passado recente relativamente a esta matéria. Não sei se desta vez o Sr. Deputado respondi a todas as suas perguntas.
Não, passou. Que era importante só referir. Qual é a definição de inovação? Existem várias, não é? Mas eu acho que no medicamento é qualquer coisa, é sempre qualquer coisa que traz algum valor acrescentado, seja na eficácia, seja na segurança, seja no aspecto económico. Sempre que isso acontece, depois há vários graus. Só pode ser mais disruptivo ou ser mais ou menos. Isto é, eu consigo tratar uma doença definitivamente, consigo ter uma vacina que previne uma doença, isso é uma mudança de paradigma, ou não, o que eu consigo é, em vez do tratamento que eu fazia uma vez por dia, passo a fazer uma vez por mês. É importante ou não é? Muito importante. E é uma inovação, porque não existia, eu passo a fazer a mesma coisa uma vez por mês. Portanto, há inovação, portanto, mais incremental, menos incremental, mas eu diria que há qualquer coisa que traz alguma coisa que acrescenta valor, que há alguma coisa de novo. O importante, depois, é essa, quanto é que nós estamos dispostos a pagar por essa inovação. E assim, isso é importante. E então, como é que resolvemos esse dilema? Resolvemos através, quer dos custos, dos estudos de custo e efetividade, quer estudo de impacto nos orçamentos. Então, enfim, tomando em consideração qual é o impacto que tem na saúde e nos ganhos de saúde, quanto é que custa, chegamos a essa conclusão. Depois, um aspecto importante é... Os genéricos geram inovação? Claro que geram inovação. Claro que geram inovação. O mercado de genéricos é um mercado potencial de inovação, porque as companhias de inovação sabem que perdem a patente em 20 anos e, portanto, têm que apostar sempre na inovação. Agora, eu acho que se criaram, eu acho que há duas ilusões em Portugal. Uma, que os genéricos vão resolver o nosso problema. Os genéricos têm uma cota de mercado de 75% nos Estados Unidos. E os Estados Unidos gastam muito mais em medicamentos per capita do que nós. Portanto, os genéricos são um aporte muito importante, mas não resolvem o problema. Não há nada que per si resolva o problema, de facto. Eu estou a falar dos gastos. E agora, os genéricos pressupõem, isso é que é importante, pressupõem uma perda de patente. E eu ligo um bocadinho a responder à sua doutora, que é o seguinte. Pressupõem uma perda de patente. E, portanto... A indústria de inovação vive, a indústria de inovação, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Europa, sempre viveu com mercados genéricos. A indústria não está contra mercados genéricos, contra as empresas genéricas. Aliás, muitas empresas de inovação têm empresas genéricas também. A questão é, bom, mas o que se passa muitas vezes em Portugal é que esses direitos, essas garantias reais, estão garantidas ou não? A resposta é não. E porquê que não? Porque eu, prevaricadora, sei que só vou ser julgado daqui a 7 anos. 10, 12 ou 15. E, portanto, eu resolvo arriscar. Então, como é que eu vou resolver isso? Bem, com um bom tribunal. Funcionam? Infelizmente, nós sabemos que não. A questão é, a questão do tribunal administrativo, que é... No tribunal administrativo eu não estou a discutir a patente. O que a pergunta é, a autoridade que tomou esta decisão podia... devia tê-la tomado ou não? E o que os tribunais administrativos têm dito é não. Na maioria têm dito não, não devia ter tomado. Recentemente. Não, não devia ter tomado. Certo, mas ao mesmo tempo, nós apelamos ao Tribunal Administrativo não em detrimento do Tribunal de Comércio, nós submetemos as duas, paralelamente as duas coisas. Atuamos sobre o Tribunal Administrativo, pedindo que intervenha, e sobre o Tribunal de Comércio, simplesmente. O Tribunal de Comércio demora 10 anos, infelizmente para nós. Aliás, se recordam, eu penso que se recordam disso, o ano passado, uma juíza-presidente do Tribunal de Comércio disse que se tivesse investigação em Portugal, se fosse uma companhia de investigação, não investia em Portugal. Porque é óbvio que eu não vou investir se sei que ao lado me copiam no dia seguinte. O exemplo deu da Bial. Um dos outros deputados falou na Bial e a Bial tem um novo medicamento. A Bial só o fez porque sabe que não espera que não lhe aconteça, que amanhã alguém venha com uma cópia e diga, não, ele submeteu em Farmed, Farmed aprovou, eu vou para o mercado. E eu pergunto, isto vai acontecer ou não? Pode, pode acontecer. Aconteceu-nos a muitos de nós, acontece a muitos de nós. A questão é, a questão aqui é, e a discussão é só, em que momento, isto é, estão as garantias totalmente protegidas em Portugal? Infelizmente a resposta, de propriedade intelectual na área do medicamento, infelizmente a resposta é, não, não estão. Porque a pergunta se a autoridade regulamentar deve ou não deve, deve ou não deve, é discutível. É discutível, mas eu lembro, é discutível. Mas a lei, a diretiva diz que tem que assegurar que perdeu a patente, não é? A questão é esta. Quem é que me dá a patente? Eu submeto uma patente. Quem é, qual é o organismo que me dá a patente? Que diz, sim, senhor, o senhor tem uma patente. Chama-se INPI. É do Estado. E eu ao lado, isto é a mão direita, ao lado, tenho alguém, um farmédico, que diz, eu isso não quero saber de nada. Isso vocês resolvem dizer não. Que é Estado também, não é? Quer dizer, o INPI diz, não, sim, senhor, eu dou-lhe a patente. E ao lado, o enfermeiro diz, eu não tenho nada a ver com isso. Pergunta. Não, pergunta. Faixa. Tem. Mas, doutora, o Infarmed, sob a nossa perspectiva, o Infarmed não pode. Não pode ignorar, nem o Infarmed, nem o Instituto, nem a Ministra Pública, pode ignorar que está a infringir um direito real. Não pode ignorar. Não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso, isso é do Tribunal. Não pode ignorar. Que é o que tem sido feito. Felizmente, os Tribunais Administrativos têm dito... O Infarmed não podia ter tomado esta decisão. O problema é que ainda não chegámos à fase, porque tudo demora um bocadinho no país, à fase de haver a questão, vamos lá ver se vamos chegar, alguma vez ou não, as companhias também são recatadas nesse aspecto, é preciso que se diga, das indemnizações. Porque noutros países chegámos. E as autoridades regulamentares pagaram indemnizações altíssimas. Portanto, eu espero que não sigam as companhias, tenham algum cuidado nisso. Mas a nossa, um bocadinho, o que eu queria dizer é que os NES é muito importante que existam. É muito importante para a concorrência, é muito importante para o mercado. Ninguém está contra os genéricos. É verdade que a cota de mercado deles, os companhias separaram, falam muito da Dinamarca. A Dinamarca tem um mercado de 30 anos de genérico, ou 40 nós não temos. Mas eu aceito o exemplo da Dinamarca, com uma condição. Tínhamos a mesma cota de mercado da Dinamarca, com uma condição. Os genéricos estão ao mesmo preço da Dinamarca. Se alguma companhia de genéricos portuguesa quiser aceitar este repto, então os genéricos para termos a mesma cota. Então os preços são os da Dinamarca.
E os nossos
resultados são da Dinamarca. Não, é que os preços da Dinamarca são... Não, os preços da Dinamarca são uma fração dos preços de Portugal. Desculpa. Os preços da Dinamarca são uma fração dos preços de Portugal.
Dos genéricos.
Dos genéricos, dos preços dos genéricos. Muito mais, não é mais baixo, é muito mais baixo.
Não. Foi muito importante esse esclarecimento. Sr. Presidente?
Muito obrigado. A questão que foi posta relativamente aos 100% da comparticipação dos genéricos, a posição da associação foi desde a primeira hora contra. Não por serem genéricos ou por não serem genéricos, porque à partida somos contra qualquer coisa que é comparticipada a 100%. Que inevitavelmente vai induzir comportamentos pouco razoáveis e vai, isso sim, induzir desperdícios. As pessoas, eu acho que as pessoas, e provavelmente nós também, eu pessoalmente incluir-me nisso, nós não temos cuidado com nada que nos é sistematicamente oferecido. Essa é que é a verdade. Portanto, nós compreendemos as razões sociais dos genéricos ou de qualquer outra coisa comparticipada a 100%, mas não a 100%. Teria que haver qualquer outra maneira, teríamos que inventar qualquer outra maneira de introduzir alguma racionalidade no sistema. Comparticipar a 100% não é bom para coisíssima nenhuma. E aqui há uns anos chegámos a ter esses exemplos. Houve alturas em que haviam coisas comparticipadas a 100% e depois o Estado português recuou. Agora, pelos vistos, resolveu avançar relativamente aos genéricos. E isto, de facto, esta não nos parece claramente uma boa solução. Quanto mais não seja, porque depois é difícil sair dela. É difícil sair dela e isto não é uma situação, não é uma situação razoável nem sustentável. Eu diria que não é sustentável a médio e longo prazo. As novas medidas, tanto quanto as conhecemos, vão contribuir para um abaixamento do preço dos genéricos. Eu diria que sim. Quando nós falamos, quando supostamente está escrito que cada novo genérico, a partir do sexto, vai ser obrigatoriamente 5% mais barato ou qualquer coisa, inevitavelmente vai diminuir o número de genéricos e vai fazer com que os genéricos que vão aparecendo sejam sistematicamente mais baixos. É matemático. Vai diminuir, não é? Portanto, inevitavelmente vai, ao fim de 3 ou 4, 5% mais baratos, aquilo, a determinada altura, estamos outra vez a falar de produtos a 1 euro. Portanto, não vale a pena. Portanto, inevitavelmente vai, pensamos que inevitavelmente vai dar algum contributo. Se será o contributo necessário e suficiente, só vendo. O Sr. há bocadinho falou na questão do tamanho das embalagens dos analgésicos e anti-inflamatórios. E eu, que não sendo médico, concordo consigo. Mas, ó Doutor, olhe que no mercado há produtos com 4 unidades nessas classes, anti-inflamatórias e analgésicos. 4 unidades, 6 unidades, depois temos 10 e 20, como a maior parte dos casos, e depois tem os 60 para as terapêuticas crónicas. Mas há analgésicos, muitos dos quais sem prescrição médica obrigatória, com 4, 6, 10 unidades há. Um ou outro, talvez, mas... Não, há mais que um. E agora, se me permitem, não sei se os meus colegas quiserem intervir, penso que estão completamente à vontade, mas eu gostava de responder ao Sr. Deputado Ricardo Gonçalves as questões que ele pôs relativamente à prescrição por denominação comum internacional, a qual já existe. Está prevista na lei há uma série de anos. É utilizada, não há nenhum médico que não prescreva hoje por denominação comum internacional nos casos em que há genéricos. Porque não havendo genérico, é completamente irrelevante que seja prescrito ou não por denominação comum internacional. Mas, o que o Sr. Deputado provavelmente se quereria referir, mais do que a prescrição por denominação comum internacional, era que as prescrições pudessem, independentemente das marcas, serem ou não trocadas. E esse aspecto, nós somos frontalmente contra, por uma razão muito simples, que é uma razão de saúde pública. A adesão à terapêutica, o tal evitar o desperdício, o tal evitar que depois apareçamos ao nosso médico com 4 caixas de marcas diferentes, com o mesmo princípio ativo, tem a ver precisamente porque alguém acha que pode, a seu belo prazer, substituir as prescrições. Porque a verdade é que, se é um genérico, é um genérico, mas eu quero sempre o mesmo genérico. Não faz sentido para a minha mãezinha, que tem 80 e tal anos, e por acaso até é farmacêutica, eu já apanhei lá em casa, por causa dessas coisas, essa história das 4 ou 5 embalagens do mesmo princípio ativo. Porque, alegremente, não é? As pessoas depois começam a não olhar para estas coisas. E, portanto, nós somos muito claros, sejam genéricos ou não genéricos, o respeito pela prescrição médica é fundamental e não vemos qualquer vantagem económica, nem para o doente, nem para o Estado, em, eventualmente, modificar o sistema que existe de prescrição por DCI. Porque, de facto, ele funciona atualmente. E o Estado não paga mais, paga de facto ao nível das referências, dos grupos de referência que estão estabelecidos. Portanto, não iríamos poupar rigorosamente mais nada. Aliás, o Sr. Deputado falou aqui numa questão que a mim, francamente, devo dizer, como leigo, imagino que os meus colegas estejam de acordo, mas que eu não percebo. Falou que havia uma associação de farmácias que queria medicamentos mais baratos. O que eu não consigo perceber, porque se eu tivesse uma farmácia, e como eu... Se tivesse uma farmácia e ganharia percentualmente face aos preços dos medicamentos, eu gostaria na farmácia de ter medicamentos mais caros. Porque supostamente eu ganho 20% ou qualquer coisa assim, ou 25%, não percebo como é que as farmácias poderão querer medicamentos mais baratos. Mas acho mesmo complicado, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque as farmácias, ultimamente, nos últimos anos, têm perdido imenso volume de negócios. Com a transferência dos medicamentos não sujeitos à prescrição para as grandes superfícies, para farmácias, as dermocosméticas, que com a crise é um tipo de produtos que eram vendidos na farmácia e que também se passaram para as grandes superfícies e baixaram. E a verdade é que nós, que não estamos nessa área das farmácias, estamos na área da indústria, mas preocupa-nos toda a cadeia de valor do medicamento. Temos a noção clara que há muitas, sobretudo pequenas e médias farmácias, em dificuldades financeiras, precisamente porque sistematicamente queremos, de facto, achamos que queremos vender mais barato, que é uma coisa que é inconcebível. O que é que isso vai levar? Vai levar a que, de facto, as farmácias em sítios menos interessantes, inevitavelmente vão acabar por fechar. E as farmácias, eu acho que são um serviço público, imagino que estamos todos de acordo, não é? É importante. Portanto, há que ter aqui também algum equilíbrio. Não percebemos muito bem como é que é possível falar em medicamentos mais baratos, quando, aliás, como vimos ao princípio da nossa audiência, o Sr. Deputado tem a impressão que ainda não tinha chegado, mas nós temos um problema em Portugal, relativamente aos medicamentos inovadores, temos um problema em Portugal dos medicamentos inovadores estarem abaixo da média europeia e, portanto, serem exportados, legalmente, importa pouco, mas saem para fora do país.
Não.
Podíamos ultrapassar alguns problemas de equidade e de relativamente ao acesso. E os atrasos, os prazos que nós estamos a visual. Eu acho que só se ultrapassa isso com a melhor organização da entidade reguladora, que é quem aprova e quem toma as decisões. Eu acho que a entidade reguladora, se olhar para o número de pessoas que tem, eu não discuto o que é que os números de serviços que fazem, mas é uma entidade reguladora que não é uma entidade reguladora pequena. É uma entidade reguladora que já tem uma dimensão importante. Se olhar para o número de pessoas que se está dedicada a este, é muito poucas pessoas. Para além do mais, na minha perspectiva, os processos podem ser muito mais agilizados hoje do que são. Eu dou um exemplo. Se eu tenho que notificar uma companhia porque tenha alguma dúvida acerca de alguma coisa do processo que me foi entregue, eu posso fazer duas coisas. Posso mandar uma carta, posso mandar um mail ou posso telefonar. Bem, e elas são diferentes velocidades. E depois, se eu cada dúvida, se eu não juntar as dúvidas todas, não é? E cada vez que me tiver uma dúvida, eu escrevo mais uma carta, e elas tiveram em 20 dúvidas, eu mando 20 cartas. Portanto, isto é, e isso acontece hoje. Isto é, há processos que podem ser agilizados na entidade reguladora e que permitiriam... Independentemente disso, há um problema de recursos. Eu tenho 8 técnicos e depois 8 peritos. E hoje, eu não posso ter um perito eu não posso ter um perito a analisar um produto de oncologia ou de oftalmologia que não seja oncologista ou que não seja oftalmologista. Nós temos clínicos gerais, ou especialistas de medicina interna a olhar para produtos de oftalmologia, e portanto têm muito mais dificuldade do que é normal. O que é normal, a medicina hoje é muito mais exigente. Eu internista, sei muito de medicina, mas é-me difícil discutir uma terapêutica de oftalmologia, eventualmente, ou até de oncologia. Portanto, a procura de técnicos mais especializados e que estejam disponíveis para fazer esse trabalho é importante. É fácil? Não, suponho que não é fácil. Acho que há um problema do que é que pagamos aos técnicos ou não, mas isso é um problema que seguramente é do Ministério das Finanças com o Ministério da Saúde. Mas se não fizermos isso, nós vamos continuar a não conseguir resolver o problema dos atrasos. Porque não conseguimos. Depois, Nós fazemos a legislação, como foi uma legislação, que sabemos que não vamos cumprir, que é uma coisa que a mim me faz uma confusão tremenda. Porquê é que eu vou pôr uma legislação que diz 45 dias, se eu já sei que nunca vou cumprir, são 300 dias? São 300 dias, mas o 300 dias, mas o... Oh, 500. A reformulação que eu sei é que vai haver de 45 para 60 dias. Para 60 dias, para dizer, o que é ótimo. Se for cumprido, os 60 dias são ótimos. Mas não vai deixar de ser 500. Se não fizer, porque o problema não é o que diz o decreto. O problema é depois como é que se trabalha. Depois, relativamente aos medicamentos hospitalares, temos a mesma coisa. Foi criada uma barreira, entre aspas, que é a autoridade reguladora faz uma avaliação, que depois é repetida no hospital. A entidade reguladora avalia e diz, não, eu estou de acordo que este medicamento é custo-efetivo e que, portanto, pode ser utilizado para hospitais. Mas os hospitais não o compram. A seguir, a comissão de farmácia do hospital, normalmente, e a comissão de antibióticos, reúne-se 6 meses depois e vai decidir se isto é. Aquilo que poderia ser uma coisa de agilizar os processos para os 50, 70 ou 80 hospitais, não é? Funciona como uma barreira, esse é mais uma barreira ao acesso que eu tenho aos produtos hospitalares, não é? Exato, nós já apresentamos essa dimensão. Vamos ver, tem a ver, é óbvio que há objetivos também de... económicos e de... Porque se entende que a inovação implica mais gastos, não é? E como tinha sido dito pelo Presidente, a inovação, se olharmos para o custo, normalmente implica mais gastos.
Pois. Bem... Eu acho. Vamos terminarmos a nossa.
Só queria fazer um comentário só sobre a unidose, porque eu tenho uma oportunidade aqui de dar uma opinião que talvez possa ajudar. Mas tenho que fazer uma declaração de. Como é que se diz? De conflito de interesses. Eu estou profundamente convicto que a unidose não resolve nada e é um problema. E não sou eu que estou. Quer dizer, quando olho para a literatura, não encontro na literatura. Nada que me diga que a unidose é uma vantagem. Nada. Ao contrário. E a unidose põe determinados problemas. O que o Sr. Deputado falou há bocado já não é unidose. Quando o Sr. Deputado diz, não, tomas 5 ou 6 comprimidos, mas isso já não é unidose. Isso já é outra coisa. E temos embalagens de 7 comprimidos, temos anti-inflamatórios com 7 comprimidos, temos muitos. Mas Sr. Deputado, repare nisto. O que nós estamos a dizer, eu vou caricaturar um bocadinho. O que estamos a dizer é que as companhias são altamente regulamentadas, produzem determinado medicamento, é embalado, é fechado, é blisterado, é validado, manda-se para o canal de distribuição e vai à farmácia. E eu, ajudante de farmácia, farmacêutico que seja, vou abrir a caixa, vou tirar os comprimidos e vou dizer quanto? 2. Quanto? 3. E tenho aqui, não é este, não é uma caixa, várias caixas de vários comprimidos. Senhora, eu acho que achar que os nossos medicamentos devem ser manipulados fora de onde são produzidos e por quem são produzidos, eu acho que é uma temeridade. Sinceramente, imagino que vai a um supermercado e lhe dão uma garrafa de água de luz aberta, assim, metade. O senhor deputado leva ou não leva? E isto é água, não é medicamento. Não levo, não. Eu não levo, não quero aberto, não quero violado, eu não quero... Não.
Oh, Sr. Deputado, no seu tempo, intervém. Desculpe, inscreve-se e então faz a sua intervenção. Desculpe, não vamos aqui entrar em diálogo. Tem, mas inscreve-se. Diz que tem uma questão para colocar.
Eu passo.
Faz favor.
Não, eu só queria terminar, enfim, sem demagogia, eu só queria terminar com uma pergunta. Estamos dispostos a aceitar que alguém manipule os medicamentos fora de um contexto de vigilância como é um hospital, porque no hospital há unidose. No hospital, claro. Não, claro, mas no hospital sempre. Não, sempre foi, mas no hospital há. No hospital Santa Maria há, por exemplo, 54 farmacêuticos para fazer
o trabalho. Deputados, eu podia, para senão não terminamos.
Portanto, a pergunta é só esta. Eu não tenho a solução. Eu só estou convencido que o unidose não traz nenhuma vantagem económica e põe problemas de segurança. É a minha convicção. E o mundo civilizado mostra que provavelmente vai nessa direção. Qual é o país civilizado que tem unidose? Eu não conheço nenhum. Unidose não conheço nenhum. Não, desculpa. Os Estados Unidos é completamente diferente. Tem umas organizações de disease management que recebem embalagens, é que funcionam como um hospital. E reembalam no, em ambiente como se fosse um hospital. Não tem nada a ver com farmácias de. Com farmácia de comunitária em que isso é feito. Mas isso é uma opinião pessoal. E repito, se o exemplo da água de coisa foi. Eu só quis dar o exemplo. Foi. Não sei. Bom. Pronto, muito bem. Então, admito que possa ter sido desejado. A pergunta é, estamos dispostos a comprar alguma coisa cuja embalagem foi violada ou não? A minha resposta é, eu não. Mas é a minha resposta.
São as duas questões que a senhora deputada Clara Carneiro tinha colocado brevemente. Penso que as que estão por responder é a questão do duplo preço em Espanha. Corresponde esta questão do duplo preço a um princípio que tem sido, de facto, defendido a nível europeu pela indústria farmacêutica, que é o princípio da chamada extraterritorialidade do preço, no fundo, para que cada preço ou seja válido no respectivo país e não tenha, digamos, repercussão fora desse país. De facto, o modelo espanhol é um modelo interessante, mas tem suscitado algumas questões em termos de compatibilidade com o direito comunitário. Há algumas discussões que estão em curso. Julgo que nós deveríamos olhar para as vantagens deste mecanismo, porque ele pode ajudar a limitar os problemas que nós temos com a falta de alguns medicamentos, mas temos que estar atentos, de facto, a algumas questões que têm sido suscitadas em termos, digamos, do enquadramento da dupla fixação. Julgo que já no passado a própria Apifarma, enfim, discutiu esta questão e talvez neste momento em que temos evidência de que os problemas existem, valesse a pena voltarmos a refletir sobre ela, tentando acautelar, evidentemente, essas limitações que eventualmente sejam postas a nível europeu e também já poderemos beneficiar um pouco de alguma discussão que já existiu. Portanto, já existe alguma análise do próprio modelo espanhol que julgo que nos ajudaria a pensar numa solução em Portugal. A outra questão que não tínhamos respondido, que é a questão da lei-quadro sobre a doença crónica, efetivamente, como se recordará, a Apifarma emitiu uma opinião sobre a proposta que tinha sido feita no sentido do Parlamento de aprovar uma resolução e que, globalmente, julgo que a nossa posição foi no sentido de estarmos de acordo com esse princípio de que, efetivamente, mereceria uma harmonização. Claro que a nossa, digamos, preocupação que manifestámos conjuntamente, e vai um pouco de encontro às questões que foram levantadas aqui sobre o acesso à inovação, era exatamente nesse sentido, que esse mecanismo harmonizador de acesso aos medicamentos para os doentes crónicos, e porque, de facto, é onde há muitos destes medicamentos inovadores, permitisse e fosse também ele próprio uma forma de assegurar que a inovação, enfim, era de facto, entrasse. Eu já agora, se me permitia, o Sr. Presidente também da Apifarma e o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, só para dar uma notazinha em relação ainda às questões que a Sra. Deputada Isabel Galiza Neto colocou, na apresentação que vos distribuímos, uma apresentação que efetuámos no Infarmed no dia 25 de Fevereiro, efetivamente está um elencar de várias propostas que, se posso chamar-lhe assim, corresponderiam àquilo que nós gostaríamos de ver como um sistema de avaliação dos medicamentos inovadores, dos novos medicamentos. E, portanto, estamos convencidos. Provavelmente não, mas estamos convencidos que essas propostas, muitas delas passam também pelas questões que têm a ver com os procedimentos, porque de facto os procedimentos suscitam várias questões. Se essas propostas estão aí, puderem progressivamente, e nós temos-las reiterado junto do Governo, se puderem avançar, julgo que ultrapassaríamos algumas situações.
Muito obrigado. Eu pergunto aos senhores deputados se viram todas as suas questões respondidas. Desculpe, eu estou primeiro a perguntar aos senhores deputados se as questões que colocaram foram todas respondidas. Foi tudo respondido, senhor deputado? Então faz favor de dizer qual foi a pergunta que não foi respondida.
É a questão dos ensaios clínicos que não responderam.
Não, mas, ó, senhor deputado, fui eu que coloquei a questão e disse à Bifarma que, como temos o grupo de medicamento, tratando-se do conjunto de questões que estão interligadas entre si, que se não houvesse tempo para responder, nós chamaríamos ao grupo de medicamento, na qual o senhor deputado também participa, e aí então teremos tempo para aprofundar essas questões, se me permite. Agora, se me permite,
10 segundos,
só um bocadinho, senhor deputado, se não me... Excepcionalmente, eu daria mais um minuto a quem estivesse interessado. Gostaria que fosse questões e comentários que fossem o mínimo possíveis. Faz favor, Sr. Deputado, defensa agora.
Eu vou usar um minuto primeiro para dizer que o Sr. Presidente dirige esta reunião com muita agressividade e nada o justifica. Nada o justifica. Em segundo lugar, queria dizer ao senhor que falou demagogicamente, que comparou a água, a garrafa de água aberta com a caixa, com blisters dentro, disse que isso era demagogia e mantenho que é demagogia. É incomparável abrir uma caixa de medicamentos em que os comprimidos vêm individualizados e comparar com uma garrafa de água. E depois comparar também de falar em unidose, quando parecendo que quer dizer que é um comprimido individual. Não, é uma dose individualizada, que podem ser 4, 6, 24, ou 30 ou 60. Unidose quer dizer isso, é dose individualizada. Em terceiro lugar, eu gostava que o Sr. Presidente tomasse em consideração que uma à parte não é uma interrupção. Não é uma interrupção. E depois queria dizer aos senhores que vieram aqui a representação da Apifarma, não estão aqui a título individual. Não podem dizer, eu não tomava. Não, vocês estão aqui a representar uma associação e não podem estar a falar em nome individual, nem a dar exemplos como estes da água e de outras coisas assim. Está bem?
Sr. Deputado, eu dirijo a reunião como ela deve ser dirigida nos termos do regimento e apelando aos seus deputados que tenhamos respeito por quem nos visita, porque os comentários entre nós e na lide parlamentar, penso que por vezes não soam bem quando aplicados a pessoas que nos visitam. O diálogo parlamentar é um, o diálogo com instituições que nos visita obriga-nos a um respeito institucional. E é nesse sentido que eu sempre intervirei. O respeito institucional.
Pode-lhe retorquir? Quem faltou ao respeito à Comissão foi o senhor ao dar um exemplo dessa demagogia mais barata que existe, comparar uma garrafa de água com uma caixa de medicamentos. Portanto, quem faltou primeiro ao respeito a esta Comissão foi o senhor que deu esse exemplo.
Sr. Deputado, quando assim é, o senhor pede para intervir, não faz comentários desse género. Isso não pode, porque quem nos visita não pode sair daqui com uma ideia que nós, quando nos comportarmos, não nos comportamos à altura. Desculpe, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Não, a questão que se me põe, Sr. Doutor, ilustre colega, não é? Penso que é internista. A questão que se põe é que, quando faz essa comparação, se a nível hospitalar o doente pode retirar dessa dita embalagem, ou nós podemos retirar 3 ou 4 comprimidos, toma, leve para casa, porque não nas farmácias se tiverem a embalagem? Eu sei que é complicado, porque cada comprimido tem que levar o prazo de validade, tem que levar o nome comercial, tem essas coisas todas. Mas eu penso que isso são custos. Porque na vossa apresentação põe quem vai pagar isso, o doente ou as farmácias. Eu penso que as farmácias já têm taxas de lucro tão elevadas que este não seria um custo adicional muito grande. E continua-me a parecer que, independentemente de ter falhado ou não falhado os outros países, os Estados Unidos, penso que a coisa está equilibrada, mas está, o senhor disse-me que era onde se gastava mais dinheiro per capita, mas isso também morrem 28 mil americanos por causa do uso de anti-inflamatórios, porque eles têm a mania que vão tomar medicamentos para tudo e mais alguma coisa. Graças a Deus nós ainda não chegámos aí. Mas lá para lá caminhamos, quer dizer, qualquer dia temos um medicamento desde para a unha dos pés até ao... Olha, os colesteróis, essas coisas todas, que eu digo que isso não serve para nada, mas pronto, isso é uma ideia pessoal. Aquilo que eu digo, mas eu também sou ortopedista, não sou internista, se eu estou a gostar. A questão que se me põe é a seguinte. Eu acho que temos que encontrar uma solução de equilíbrio, porque realmente a situação do país é muito grave do ponto de vista material. E há muito doente que abandona a medicação porque não tem dinheiro para comprar. Então, isto é que é o grande drama. Isto é que é o grande drama. Isso o doutor estará de acordo comigo, de certeza. Muito obrigado.
Se alguns senhores deputados, e só para que fique claro que é uma coisa, os já partes entre deputados é uma coisa. E é aquilo que eu queria referir. Não, os já partes entre deputados é uma coisa. Os já partes com quem nos visita é que eu quis. É. Oh. Não sou o senhor deputado, mas enquanto eu dirigir os trabalhos, os já partes com quem nos visita não haverá. Isso garanto. Ou então, sai daqui. Quanto? Agora, os à parte entre os senhores deputados é salutar, faz parte da vida parlamentar. Há mais alguma questão que queiram colocar? Não? O senhor deputado parece que vem de algum local um bocado bem excitado. Às comissões de inquérito. Então, por isso. Fala-se. Então já compreendo. Se vem das contrapartidas. Até porque o senhor deputado, se vem das contrapartidas, envolve uma área, uma zona que tem a ver com onde ele foi presidente de Câmara e, portanto, conhece bem. Que é os Estaleiros Navais de Viana. Senhores deputados, sendo assim, nós poderíamos dar por fim da reunião. Eu agradeço a vossa disponibilidade. Os elementos que nos forneceram e, de conforme disse o deputado Rui Prudêncio, nós iremos solicitar, provavelmente, no âmbito do grupo do medicamento, mais alguns aspectos relevantes que consideramos que poderão dar uma ajuda para nós produzirmos o nosso trabalho. O nosso muito obrigado.